Até hoje, existem 59 animações lançadas pela Disney. E alguns fãs e críticos conseguem dividir essas animações em algumas eras. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Oi, eu sou o Felipe.
E eu sou o Augusto.
E esse é o Desonra Pra Tua Vaca. Ai, ai, e aí, tudo bem?
Ai, tudo bom, amiga? Ai,
Que?
tudo bom, é, tudo bom.
Fora tudo, tudo bem.
É, fora tudo, a gente tá assim, tirando toda a situação, a gente tá bem. E esperamos que
Ai, ai.
vocês aí de casa escutando estejam bem também.
Exato.
E aí, amiga, e esse tema que a gente escolheu pra essa semana, hein?
Pois é, então, gente. A gente, no nosso segundo episódio, a gente falou um pouco da vida do Walt Disney e a gente parou ali no lançamento do Branca de Neve, né? E aí, como a gente queria falar mais sobre isso, mas ao mesmo tempo a gente não queria falar de cada animação separado, porque isso ia levar, sei lá, muito tempo.
Muitos anos.
Exato. A gente resolveu falar sobre as eras das animações da Disney. Das Disneys é ótimo, da Disney.
Temos mais de uma aqui, produção.
Várias Disneys.
Mas é, a gente pegou esse tema sapeca para tratar com vocês e falar um pouco sobre, num geral, o que que estava acontecendo no lançamento dos filmes, assim, para acrescentar informação, né? Porque informação sempre é bom, não que a gente seja uma informação muito confiável. Aquela, logo no início do
Ei, que
podcast, já
isso?
tirando
Claro que é.
todo o nosso crédito. É mentira, gente. Aqui tem muito estudo, muita pesquisa.
Exato.
Mas vale lembrar, assim, vale ressaltar que dessas animações, o Salgado fala no início, né? Que são 59 animações ao todo na Disney. Mas a gente não conta aqui nem Pixar, nem Disney Toon Studios, nem Disney Television Animation.
É, que
A
esses são os
gente.
filmes que foram lançados direto para vídeo, como as sequências de alguns clássicos e tal. Isso a gente não vai levar em conta aqui, né?
A gente só tá focando mesmo na Walt Disney Animation
Que é
Studios.
o que
Ai,
são os
meu.
filmes principais que vão pro cinema. Que foi?
Sim, meu inglês, ele é muito bom, eu fico chocada.
Ai, que bobeira.
É, essa divisão, como o Salgado disse, é uma divisão feita não pela Disney, é feita assim por estudiosos mesmo, por pessoas que estudam. Eu acabei de
Pelos
explicar o que são
cinéfilos.
estudiosos. Então, mas é uma divisão bem legal e eu acho que acrescenta um pouco a gente falar, porque realmente, quando vendo todo esse estudo que a gente fez, a gente consegue ligar em alguns momentos, assim, lançamento do filme com um tempo político, social e
Sim,
tudo que
dá
estava
para entender um
acontecendo
pouco
ali
até
em
do
volta.
contexto histórico da situação que estava sendo lançado os filmes e você vê. Por que que o filme foi lançado? O efeito dele?
Totalmente. E algumas polêmicas, assim,
Ah, sim.
aquela fofoca boa, porque a gente sempre tem fofoca, porque a gente vai passar por alguns pontos, né? Porque vamos lembrar que Branca de Neve foi o quê? Em 1940 ou
37.
1937? Então, assim, passamos no meio das animações pela Segunda Guerra Mundial. Então, vamos ter
Exatamente.
polêmicas aqui e fofocas. Então, fique com a gente, galerinha. Fica com a gente, que o papo hoje é muito bom.
E antes da gente entrar no tema, a gente queria de novo agradecer todo mundo que tá ouvindo a gente. Volta e meia, gente, de novo, a gente aparece lá nos top 100 e isso pra gente é meio surreal ainda.
Eu fico
Mas,
chocada,
pois
ainda
é.
não entendi. Se você está escutando isso pelo Apple Podcast, é porque a gente conseguiu fazer uma coisa aí, porque a gente ainda não entende esse
Exato.
aplicativo. Mas a gente está lá aparecendo em cima, então as pessoas estão gostando do nosso piloto.
Isso é ótimo. Então valeu, segue a gente aí nas plataformas, segue a gente no Instagram também, que é Desonra Podcast. Então tá, vamos
É
lá.
isso. Vamos que vamos. Tananana.
E aí, qual é a primeira era, Guto?
Aí a gente já chega na era de ouro, né? Porque tem isso.
Inshallah.
Aí é aquilo, né? Muito ouro, mas era de ouro, primeira era, assim, né? São as primeiras animações. E a gente começa com ela, a chata.
Por que chata? Que horror!
Já chega falando mal.
Ai, gente, eu não gosto de Branca de Neve, mas a gente começou com ela. A gente começou. Assim, eu acho. Não sei.
Que foi?
Eu não gosto. Mas a gente A gente teve aí o primeiro lançamento do longa, primeiro longa-metragem da Walt Disney Studios Animation, que foi A Branca de Neve e os Sete Anões em 1937, seguido de Pinóquio em 1940, Fantasia em 1940, Dumbo em 41 e Bambi em 42.
Exato.
E aí, Salgado, você gosta dessa era?
Não gosto muito, mas não dá pra negar que são clássicos, né? São os clássicos e os primeiros que a Disney conseguiu solidificar, assim, a imagem dela na animação, né? Não tem como negar.
Sim, é aquela coisa assim de, ai, considero pacas, mas... Ah, é porque eu acho que são filmes... As histórias não... Eu não gosto muito, não.
Enrolou pra falar, ai, não gosto muito, não.
É uma era que não me atrai tanto, não sei. Mas é uma era muito importante historicamente.
Total.
Isso a gente não tem como negar, porque é o início da animação ali da Disney. E a gente sabe que tem muitos estúdios avançados e que fazem muitas coisas. Até mesmo na época, a gente já tinha ali algum indício de coisas... que não eram Disney, mas a Disney, como a gente falou no episódio do Walt Disney, a Disney bota ali um patamar e inova e faz Exato. Coisas diferentes que fazem a Disney ser a Disney. Curiosidades sobre essa era, temos, assim, algumas curiosidades. Uma delas que eu queria chamar a atenção porque eu gosto muito... Não sei se Salgado vai me matar, porque eu vou lá pro último filme da era. Eu não vou falar do início, não. Mas é porque eu queria muito... É porque é o que eu acho mais, assim, curioso, real. É okay. A questão do Bambi, do Walt Disney com a mãe dele.
Ah, sim.
É. Eu acho isso muito legal. Porque o Walt Disney... A morte da mãe dele, né? Segue ele a vida inteira. Ele tem esse eu ia falar assombro, mas acho que assombro é meio pesado. Mas ele tem sim. Esse assombro.
É tipo uma ele culpa, tem esse... né?
Ele carrega isso com ele da morte da mãe dele, que pra quem não lembra, mais uma vez fazendo merchan, falamos no episódio
A gente não
Disney.
Falou.
A gente fala dela, amigo. Amigo, a gente fala da Flora, a gente cita ela. A senhora, a gente cita.
Não,
a gente não entra, a gente não fala da morte dela,
isso,
mas a gente
isso,
cita
isso.
ela.
Isso.
Eu tô falando de citar ela, não estou falando de morte.
Ah, tá.
Morte a gente não falou, porque
Perdão.
Senão o episódio ia ficar com 40 horas. Se vocês quiserem episódios de 40 horas, manda mensagem, a gente faz mais a fundo. Mas então, o Walt Disney tem isso com ele e isso fica... Claro, assim, no Bambi, porque, né? Pra quem nunca viu... Gente, vai ter spoiler de alguns... De quase todos os filmes,
não,
porque,
gente,
pelo amor de Deus, já faz...
anos, né?
Já vai? Daqui a pouco a gente tá caminhando pra 100 anos do filme. Então, não tem jeito. E, assim, a mãe morre logo no início. E gira em torno disso, né? A história do Bambi tá sem família, sem mãe, sem nada. E... Uhum. E... Não é um filme que eu gosto muito, mas eu acho isso legal, acho isso bem bonito, sabe? Você vê ali representado algo pessoal da vida do Walt Disney, da pessoa que tava junto da criação e que guiou o filme aí. Eu acho curioso, é um fato que eu realmente acho curioso.
Uhum.
Fala outro.
me perdi, desculpa.
Se perdeu.
Me perdi mesmo, não sei nem o que falar agora.
Não, então, outro fato que a gente tem é que a gente, tipo, Fantasia foi algo muito fora da caixa. Eu acho legal falar isso porque Fantasia foi algo muito diferente do que foi a proposta inicial do Walt Disney. E foi uma ideia que o Walt Disney se agarrou muito. Ele queria fazer um filme com música.
Música clássica, né?
Música clássica, uma coisa assim épica. E é muito legal. Eu acho que dessa era é o meu filme favorito.
Fantasia?
Sim. Porque eu acho legal por causa das músicas. Não por causa... Porque eu acho as histórias... Ai, eu não gosto dessa era porque eu não gosto de nenhuma história daí. Eu acho tudo... Ou é muito... Tipo... Muito triste, muito pesado. Tipo Pinóquio, Dumbo e Bambi também. Ou... Uhum. É Branca de Neve. Sabe? Tipo... Não consigo,
É, então,
gente.
uma das características que as pessoas citam dessa era é essa mesclagem entre cenas sombrias e com cenas alegres, assim, porque isso tem em todos esses filmes, né? Por exemplo, a cena da Branca de Neve na floresta, lá desesperada, depois ela tá na Casa dos Anões, né? Pinóquio também tem isso.
Pinóquio
Dumbo.
Tem a beça aí.
Pois é. Mas é, porque... desses aí, o meu preferido é Pinóquio. Eu gosto bastante de Pinóquio.
Aquela louca. Não, é, você percebe que no início, por causa de era, né? Por causa de época, não tinha muito essa preocupação do... Ah, isso daqui não é pra criança, a gente não pode mostrar pra criança. Não, meu amor, a gente vai botar uma caveira e a Branca de Neve fazendo o símbolo daquela lua. Eu amo essa teoria da conspiração. É, que tá lá no filme, né? Mas é uma teoria da conspiração. Mas é isso, gente. Essa era realmente o que a gente tem pra falar. É basicamente isso, porque não é uma era que se estende muito. É uma era que a gente tem o início.
É o início de tudo, né? Isso.
É, a gente tem ali o início da animação, a gente tem o uso da técnica, né, de... Que a gente vai falar depois um pouco mais sobre a técnica quando a gente falar, quando eles vão mudar a técnica. Mas a gente tem aquela técnica que é a da celulose. É celulose o nome daquele tipo de negócio?
Celuloide.
É, né? Celuloide. Celulose é outra coisa. Então, tipo, é... Ofuru. Ah, eles têm o uso da celuloide ali pra... O uso de, tipo... Várias celuloides uma atrás da outra pra filmar e dar uma profundidade. Então, tipo, aí eles já começam a ousar e criar técnicas para fazer o filme ficar mais agradável e mais bonito, né, gente?
Exato.
Porque é o que a gente gosta.
Pois é. Lembrando que isso aí aconteceu entre 1937 e 1942, o que já estava acontecendo era a Segunda Guerra Mundial. E aí... No final de 1941, os Estados Unidos entram de vez na guerra, e isso afeta bastante o estúdio, porque o estúdio ele é reservado, parte para o exército, e o exército começa a pedir a Disney para fazer animações que servissem como instrução para os militares. E aí isso vai ter um impacto bem grande no estúdio, porque além de perder vários funcionários que foram para a guerra, sofreram vários cortes, e a tecnologia meio que deu uma estagnada ali com o estúdio vinha fazendo, meio que as coisas pararam.
É, e aí a gente entra, então, na era da guerra, que é
Exato.
Autoexplicativa. E... é bem autoexplicativa. E nessa era, vou aqui citar os filmes que temos para depois a gente explicar. Por quê? Isso que o Salgado falou já é meio que uma explicação. Mas provavelmente, eu falando dos filmes que tem nessa era, vocês vão sentir que são filmes que não...
É.
Não, não carregam tanto... Para os brasileiros, tem aí um senso de uhul!
Exato.
Mas é, não, não são filmes que carregam tanta questão, marco histórico dentro do estúdio, né? A gente tem em 43, né? Em 1943, a gente tem o filme Alô, Amigos. Em 45, a gente tem Você Já Foi à Bahia. Em 46, Música Maestro. Nossa, me senti muito Faustão. Em 47, a gente tem Como é Bom Se Divertir. 48, Tempo de Melodia. E 49, As Aventuras de Ichabod e Senhor Sapo. Meu Deus.
Sim, pois é. Mas antes da gente falar dos longas, como eu tinha falado, o Exército pede pro Walt Disney fazer essas animações de instrução. E começa uma coisa de muita propaganda contra o nazismo e as coisas da guerra. E assim, já tem umas coisas
gente,
curiosas aqui.
Pelo amor de Deus.
Que eu nunca tinha visto. E eu fiquei um pouco chocado quando eu fui procurar. Porque o Walt Disney, o que ele faz? Ele se utiliza dos personagens que ele já tinha pra fazer propaganda contra o nazismo. E pra incentivar a população, né? Tipo, hang in there, vocês conseguem, vamos economizar e tal. E aí tem umas coisas meio bizarras. Por exemplo, tem um curta do Pato Donald.
É o mais famoso.
Eu acho que é o que todo mundo conhece. Eu nunca tinha visto, mas eu sabia que existia, assim, no imaginário. Mas, gente, procurem no YouTube. É Der Führer's Face. Der de D-E-R, Führer, de Führer, né? Face, rosto. É o rosto do Führer. Gente, é basicamente um sonho do Pato Donald, onde ele tá imerso ali no nazismo. Só que, assim...
É assustador.
É assustador.
Porque ao mesmo tempo que a gente sabe que é uma propaganda contra o nazismo...
Meio que debochando, né?
É, tipo, tudo é muito deboche do nazismo, a gente tem muita xenofobia. Eu acho que isso é legal pontuar, porque nessa primeira era de ouro com esses filmes, a gente não tem tanto a presença da xenofobia como a gente tem a partir da Era da Guerra. A Era da Guerra, você, nesse curta do Pato Donald, você já tem ali uma representação totalmente errônea e
Sim.
ridícula do povo japonês. E aí, então isso. Já é algo que fica visível. Só que, gente, é muito símbolo nazista, é muita coisa
Gente, tem
remetendo ao
mais suástica
nazismo.
ali do que qualquer coisa que você vai ver na sua vida.
É bizarro, é bizarro. E tem uma. Ai, gente, tem uma coisa que eu comentei com o Salgado, que no final do curta, se vocês assistirem, quando o Pato Donald acorda do sonho, ele olha para a parede e tem a sombra de alguma coisa que parece ser Hitler. Quando ele vira a cabeça, é a sombra da Estátua da Liberdade. Gente, eu achei isso problemático. Gente, é uma simbologia tão
É
grande esse
muito
momento.
doido.
Chega a ser assustador, porque assim, tem histórias aí, né, de Walt Disney com nazismo, tem histórias.
Papo
Então
para outro episódio.
é uma coisa que realmente assusta.
É, mas procurem esse curta só para vocês verem e para
Procurem, é
visualizar o que a
sempre
gente está
bom.
falando. É sempre bom. E
É sempre
no
bom.
YouTube tem esse curta, até com um pouco de contextozinho antes. Mas enfim, a
É,
gente não quer falar
tipo.
dos curtas, a gente vai falar dos longas. Como o Guto listou ali, os primeiros filmes, que são Alô Amigos e Você Já Foi à Bahia, foi uma iniciativa do governo dos Estados Unidos junto com o Walt Disney, onde ele veio aqui para a América do Sul, com o apoio do governo, para tentar estreitar essas relações entre os governos, né? Então a gente tem aí esses dois filmes, onde são vários curtas do Pato Donald visitando os países. E é nesses curtos, no Alô Amigos, que surge o nosso Zé Carioca, personagem brasileiro
Reizinho.
do Rio de Janeiro, exatamente. Como nessa época o estúdio teve vários cortes de orçamento, assim, para fazer filmes, o que que eles faziam? Eles faziam vários curtas, juntavam e lançavam como um longa-metragem. Então era uma coisa meio que enlatada, assim, né? Eram vários curtinhos lançados assim. E assim, realmente, gente, não tem nada memorável aqui.
É, tipo, eu acho que essa era legal é para reforçar aquele discurso que a gente tem, que a gente sabe que cinema e que filme e que arte é algo para você
Exato.
relaxar. Mas, gente, cinema é política, filme é política, tudo é política. E você vê aí que os filmes feitos do Alô Amigos e do Você Já Foi à Bahia não é porque ele queria fazer um filme, ai, acho legal representar o
Uou, adoro
Brasil
latinos.
e né, a América do Sul como um todo. Não, gente, é totalmente política, totalmente marketing de guerra. Então é sempre bom ter essa noção. Uma coisa que Salgado achou aqui de curiosidade, mas eu nunca vi. Desses filmes eu acho que eu não vi nenhum. Então eu não posso falar. Vai passar o carro da pamonha. Ai, gente, aceita, é vida. Mas desses filmes eu não assisti nenhum, real. Tipo, sendo bem sincero, eu realmente acho que eu não vi nenhum desses filmes. Fica aí tarefa de casa. Mas o Salgado viu que Make Mine Music, é esse
Que
o
é o
nome?
Música Maestra.
Isso, Música Maestro. Aí, Faustão. Um dos curtas é um filme que é o que o Salgado falou, né? São filmes que foram
São curtas, né?
montagens de curtas, né? Vários
Isso.
curtas em um para formar um longa, já que eles não estavam tão dedicados assim a fazer longas por causa da guerra. Ele tem um curta que é muito violento.
Sim. Cara,
Tipo, com tiro e agressão à mulher. Foi o que o Salgado escreveu e eu estou chocado.
Não, é bizarro, porque assim, são vários curtas e um dos curtas é uma história entre duas famílias que se odeiam. E aí, tipo, um homem de uma família se apaixonando por uma mulher de outra família. Só que aí, tipo, rola tiroteio entre os dois, aí eles se casam, aí o cara bate na mulher e tal. Isso é tão problemático que esse filme inteiro não está nem no Disney Plus, entendeu?
Meu Deus.
Ele foi tirado do catálogo e a Disney finge que não existe esse filme.
É, tem essas coisas, né? A Disney, com alguns filmes dele, que eu acho legal, tá? A gente não tô criticando, mas eu acho também que a gente sempre tem que lembrar. Por isso que é bom a gente falar esses casos que acontecem.
Exato, é claro.
Porque a Disney, pra alguns, ela realmente veste a camisa de que errou. No Disney Plus tem vários filmes que tem um aviso inicial de que aquele filme tem certas problemáticas, retrata de forma errada.
Outra época, né?
Só que tem outros filmes que a Disney literalmente finge nunca aconteceu, sabe? Tipo, nunca fizemos isso. O que eu acho meio errado, porque as pessoas têm que saber o que aconteceu e o que era. Então, assim, dá pra achar? Dá pra achar por aí pra ver, Salgado?
Dá pra
então,
achar.
Pronto, dá pra achar, galera. É. Quem quiser, mas dá saiba onde é que tá se metendo. Mas saiba onde é que tá se metendo. É um mundo
Mas
meio...
é bom pra ver mesmo o que já foi feito. Sim. E o que... Pra não fazer de novo também, né?
É sempre importante. Gente, pelo amor de Deus. O futuro... Mas... É aquela música. Futuro repete o passado. Futuro repete o passado. Então a gente tem que saber o passado. E não queremos animação com essas merdas vindo de novo, não. Pelo amor de Deus.
Exato. É, e aí, essa era vai acabar com o filme As Aventuras de Ichabod e o Senhor Sapo, que é do que tem o sapo maluco. Isso fez muito parte da minha infância, desse desenho, que eu lembro
Salgado
de ver.
Salgado, hein? Ó, 1949!
Palhaço. É, tu nunca viu Branca de Neve, né? Ridículo. Enfim, e esse último filme, são só dois curtas. E aí, nisso, já vem, a gente consegue ver uma recuperação do estúdio, porque a guerra já tinha acabado, a gente já tá em 1949.
Mas peraí.
O que foi?
Eu não vi nenhum desses filmes, mas você viu porque é da sua época, né? 49 aí, 43. Qual filme que você gosta dessa era da guerra? Que eu não posso falar.
Exatamente. É esse, é Os Aventuras de Ichabod e o Senhor Sapo. Eu gosto bastante. Os Aventuras de Ichabod fala sobre a lenda do Cavaleiro Sem Cabeça.
Sei qual é, nunca vi.
Exato, é esse e o Sapo Maluco. Eu gosto desse, porque eu tenho até o VHS até hoje.
Nossa, gente, sério, é tão bonito ver o pessoal de idade lembrando da época. O bom é que eu tô falando isso sendo que o meu celular tá apoiado em várias fitas VHS pra eu conseguir falar, mas tudo bem.
Ridículo.
Vai, continua.
Mas aí, então, com essa recuperação do estúdio, a gente chega na Era de Prata. Nessa era, o Walt Disney, ele achava que já estava na hora de trazer mais uma, digamos, uma leveza, um romance pro coração das pessoas. E aí ele volta com aquela fórmula da Era de Ouro, onde ele quer falar mais de princesas, e ele volta com as adaptações de livros também.
É, então, gente, vamos passar rapidamente aqui só pra gente ter uma noção de quais são os filmes que a gente tá falando dessa era. Essa era a gente já começa com um pé assim, Cinderela em 1950, Alice no País das Maravilhas em 51, em 53 a gente tem Peter Pan... Em 55, a gente tem Adama e o Vagabundo, 59, Bela Adormecida, 61, 101 Dálmatas e 63, A Espada era Lei, pra terminar a era com Mowgli em 67. Assim, então isso que o Salgado falou realmente fica muito visível. Você vê que a gente tem muitos contos aí que são livros e histórias e... Acho que
conto
todos... Só fica que... em dúvida Adama e o Vagabundo.
É livro também.
Então, todos. Porque A Espada era Lei é uma história histórica. É tipo uma história histórica.
É um conto né?
Histórico. Tipo, é algo que sempre foi passado, né? Então, tipo, essa era inteira é baseada em algo.
E são dos clássicos que o pessoal mais lembra, né?
Sim.
Cinderela, Peter Pan.
Ou seja, acho que a Era de Prata tinha que ser a Era de Ouro. Aquela louca.
Ué, vai lá, cineasta.
Não, nada disso. Tem todo um fator histórico aí. Não vou meter nessa merda, não. Mas uma coisa que eu queria chamar a atenção, que eu acho bem curioso, que eu nem cheguei a falar isso com o Salgado depois, porque eu vi isso agora, né? Enquanto a gente tava discutindo, é que você vê que o pós-guerra influencia muito realmente na xenofobia. Porque esse filme é quando você começa a ter a representação asiática e indígena e tudo de uma forma bem escrachada nos longas. Porque a gente tem o Peter Pan, que tem a representação indígena errada beça, muito
Exato.
errada. E a gente tem a Dama e o Vagabundo com a representação
Com
que a
os
gente chegou
gatos.
a falar, né, no episódio passado, dos gatos, que é horrível. Então
Exato.
você começa a ter aí esse espelho, né? De tipo, passou a guerra, Estados Unidos foi lá e falou: eu posso fazer o que eu quiser, tipo, eu posso representar o que eu quiser, sabe? Não que eles não tivessem antes, porque antes a gente já tinha curtas que eram errados e curtas que eram totalmente ofensivos. Mas aí você vê essa cultura sendo passada para os longas-metragens, que são coisas, nossa. Muita saliva, tive que engolir. Os curta-metragem, sendo espalhada para os longas-metragens que chegam a um público maior, né? E causam um
Total.
ofurô maior.
Vou usar o furor para
Ai,
sempre,
agora
né?
ofurô, a gente virou a palavra, vocês têm que aceitar. Se você estiver vendo esse episódio e não entendeu ofurô, volta uns episódios que aí você vai entender. Eu não tô falando errado de propósito, por favor.
Tá, mas então, como a gente falou, são os grandes clássicos mais famosos, e uma coisa curiosa é porque, como a maioria é baseada em livro, e hoje em dia, quando você fala em Cinderela, em Alice e em Bela Adormecida, você não lembra dos contos e dos livros, né? Você lembra das animações da Disney.
101 Dálmatas, eu descobri hoje que era um livro. Eu não sabia que era um livro.
Exatamente.
Eu fiquei muito chocado com essa informação.
Pois é. Mas aí, coisas curiosas daqui, a gente tem A Dama e o Vagabundo. Ela foi um marco porque foi o primeiro filme que foi feito em, que eles chamavam na época de CinemaScope, né? Que é o widescreen, né? Foi o primeiro
Cinema. Não sei falar em português, foda-se. Tentei falar aqui em português, me enrolei.
CinemaScope, né?
É, a gente é
Se tem
americano.
Então é o início do widescreen, assim, pro cinema. E é muito legal quando você vai vendo os filmes em ordem, quando você pula de. Pula não, você passa de Peter Pan pra Dama e Vagabundo, você vê nitidamente assim, a diferença. E é bem legal, porque você vê que a tela fica maior, você fala, caraca, imagina isso na época você vendo no cinema. Deve ter sido assim, algo bem, bem legal, né?
Sim, total.
Entre A Dama e Vagabundo e A Bela Adormecida, a gente vai ter aí um intervalo de 4 anos. Porque o Walt Disney, ele meio que sai um pouco da animação e ele começa a focar mais nos parques temáticos, né? Que foi na época que abriu a Disneyland na Califórnia.
É, quando ele começa a querer realizar os outros projetos que ele tinha em mente, até porque uma coisa
Exatamente.
legal de se falar, gente, é que assim, Disney nunca. A Disney não era uma coisa assim que lucrava tanto. Tipo, eles
Né?
conseguiam se manter. Teve Cinderela aí que foi um puta estouro, foi uma volta da Disney,
Foi o que reergueu, né?
mas os outros Disney era. Os outros Disney. Os outros filmes era sempre aquela coisa assim, tipo, tá meio pombo, meio merda. Então a gente ficava. Tipo, a gente é ótimo, aí, amigo pessoal. Mas tava lá desenhando. Mas então o Walt Disney foi lá focar no que ele queria fazer, porque ele tinha esse sonho também de fazer um parque e tudo mais. Então
Exato.
foi pra lá pra
E aí?
Disneylândia.
E aí, A Bela Adormecida, não fez tanto sucesso, foi um filme muito caro para ser feito e não lucrou muito.
E Bela Adormecida vale lembrar também que era um xodó. Tipo, foi uma aposta muito grande do Walt Disney com essa coisa do parque. Tipo, a Bela Adormecida era pra ser a. Ele queria que fosse a. O estouro. Ia ser, tipo assim, The New
Exato.
Cinderella. O jeito que o desenho foi feito é muito absurdo. Tipo, o jeito que foi feito os traços.
Ah, é lindo, você vê aquela
Não,
coisa meio
é
tapeçaria,
muito
assim,
bem
é
desenhado.
muito
Tipo,
bonito,
é
é.
absurdo o que que ele faz. O que que eles fazem na Bela Adormecida. Mas, pra introduzir o outro assunto que a gente vai falar dessa era, era um. Puta trabalho! Era muito
Sim.
trabalho e muito dinheiro. Porque assim, a gente. Pra não entrar muito a fundo, Salgado, vou pedir para você deixar o link do vídeo da Mikan com 3 N's que a gente viu, pra as pessoas verem,
Tá
porque ela
bem.
fala sobre a questão do 101 Dálmatas que a gente vai falar agora, e ela entra mais nisso da Bela Adormecida, e é absurdo o trabalho que eles têm.
Gente, só pra lembrar, era tudo feito à mão, gente. Mão,
Sim.
mão, mão.
Era mão e tipo.
Pintar,
Não, e
desenhar.
era um que desenhava, que passava pro outro para passar pra celuloide, que passava pro outro para pintar, que passava pro outro pra. Tipo, era uma coisa absurda. E aí, tipo, Bela Adormecida não alcança o sucesso que eles queriam, não dá o
É,
retorno que eles
flopou.
queriam. E aí vem o quê? Sem tu dar uma tá assim, ó. Pau!
Que cara, e é muito doido. Quando você vê Bela Adormecida e depois você passa pro 101 Dálmatas, você vê a diferença, assim, é gritante no estilo
Sim.
do desenho, na estética, tudo. E por que que isso fica muito diferente? Como Bela Adormecida foi muito caro e não ganhou muito dinheiro, o estúdio falou: a gente precisa fazer uma coisa mais barata e a gente precisa reerguer, a gente precisa ganhar dinheiro. E aí, o que é que eles fazem? Eles investem numa tecnologia nova lá na época, que era a Xerox.
Gente,
Fotocópia, literalmente, gente.
aí, faculdade.
Exato. O que que eles faziam? Eles pegavam o desenho base, tiravam Xerox para facilitar e para baratear o desenho. E só que lembrando que a Xerox é preto e branco. Então, o que que você vai fazer com preto e branco? Vamos fazer dálmatas. Muitos dálmatas.
Não,
E é o que acontece.
e lembra também que assim. O Walt Disney nessa época tava focado em Disneyland, tava focado em parques.
Exato.
Então, 101 Dálmatas depois da falha da Bela Adormecida, o Walt Disney não tem relação. O Walt Disney não tá dentro do estúdio. Então, tudo isso parte das pessoas, tipo, das pessoas menores. Então,
Quase um motim, né? Vamos revolucionar isso aqui.
é tipo assim, vamos fazer algo para baratear, porque tava chegando no ponto de que a parte de, tipo, uma grande parte da equipe de animadores ia ter que ser demitido, ia ter que ir embora,
Exato.
porque não tinha como manter, não tinha dinheiro. E mesmo a Xerox naquela época sendo caríssima, ainda ia sair mais barato.
Sim.
Porque a ideia lá do e não vou me lembrar o nome dele, UB Irwin,
Ubi Iwerks.
isso, era conseguir fazer a Xerox na celuloide direto. Então ia poupar um momento, tipo, uma etapa da animação ir embora, que era a etapa de que as pessoas tinham que copiar para celuloide, ia facilitar muito a vida deles. E dá certo,
E
dá.
deu super certo. Custou metade do que a Bela Adormecida custou. E faturou muito mais, muito
Gente, eu
mais.
amo, os cachorros pisaram na
É.
chata que dorme.
Mas boatos que o Walt Disney não gostava, né?
Ah, é a cara dele, né? Vamos ser sinceros, amiga, é a cara dele, gente. Porque a maestria lá, a senhora dona de tudo, a reizinha da porra toda. Gasta milhão. Faz a porra de um escarcéu pra fazer um desenho que foi a Bela Adormecida, que tinha detalhe até o cu fazer bico. Tipo, do traço da roupa ser da mesma cor da roupa e não uma.
É.
Tipo, é absurdo o trabalho que tem ali dentro.
Não,
Pra
é
ver.
bonito,
Não, é
né?
lindo. Visualmente é lindo. Historicamente a gente já deixa pro outro papo. Mas, pra chegar a equipe que tá abaixo dele, com 101 Dálmatas, e virar e falar, tipo
E
assim,
fazer
ó,
tudo diferente.
é isso. Tipo, era uma época que novas empresas estavam surgindo com um novo tipo de animação. Então a
Exato.
animação, a pintura não tá dentro da linha, você consegue ver rascunho,
Dá pra ver. E não fica feio, né?
é
Eu acho a estética de 101
maravilhoso.
Dálmatas muito bonita,
É
muito bonita.
lindo, tipo, é um jeito tão
Vejam,
diferente,
gente,
né?
revejam.
Tipo, 101 Dálmatas pra mim, eu não me lembrava, tipo, vendo agora, estudando agora pra fazer esse episódio, eu não lembrava que 101 Dálmatas era tão bonito visualmente. É lindo. Eu
É.
queria que a Disney voltasse também a fazer essa estética, pelo amor de Deus, porque não foi algo que
Então,
se perpetuou.
uma coisa que me lembrou um pouco a estética de 101 Dálmatas foi Soul. A cidade de Soul, assim, quando ele mostra Nova York, os traços, assim, me lembrou um pouco 101 Dálmatas. Posso estar viajando?
Pensei que você ia falar Wolfwalkers, eu ia ficar tão feliz.
Ah! Mas não é Disney.
É, não, sim. Assistam Wolfwalkers.
Mas enfim, vejam 101 Dálmatas e a Bela Adormecida para vocês compararem e verem como a diferença foi gritante de um pro outro,
É absurdo, né? Tipo, é muito absurdo.
né? É.
Mas e aí, tipo, depois disso acaba que os outros dois filmes. Ah, 101 Dálmatas fez muito sucesso, como o Salgado falou, né? E os outros dois
Foi.
filmes, não. Tipo, a Spider-A-Lei e Mowgli são filmes. Mowgli, principalmente, não por causa do filme em si, mas porque foi quando o Walt Disney faleceu. Ele faleceu no meio
Exato.
da produção.
Foi o último filme,
Então.
né, que ele teve relação direta, né?
Sim. Mas. E aí, Salgado? E essa era? Essa era eu gosto muito. Ela é problemática, ela é errada, ela é
Ah,
fofoca,
eu
mas
gosto
eu amo
bastante.
essa era.
Eu gosto bastante. Foi o que eu falei, visualmente Sete Undawns é bem legal, porque ele é muito diferente, mas eu gosto muito de Peter Pan. Acho que a história de Peter Pan é
Ai,
muito linda.
então, eu fico muito confusa. Ai, nessa era eu me embololo toda. Porque o que que acontece? Essa era tem Peter Pan, que eu carrego muito no meu coração. Eu tenho muito carinho por Peter Pan, mesmo com as coisas erradas. Eu carrego muito no meu coração. Mas tem a Espadra Lei, que me marcou muito quando era criança. Tipo, eu amava muito garotinho hétero, adorava.
O
Então,
mito do rei Arthur.
eu fico muito. Gente, eu amo essa cena. Essa cena. Vivo, rei Arthur! Mas eu fico com Peter Pan também. Porque eu
Boa,
acho que
boa.
marcou mais a minha vida. Mas a Espadra Lei, pelo amor de Deus, assista. Um dos melhores filmes que a Disney já fez na vida deles. Eu não tenho reconhecimento. Militei!
Bem, como o Guto falou, o Walt Disney morreu ali em 1966, durante a produção de Mogli.
E agora,
E
José?
agora? Pois é, literalmente o que a galera fala, e agora? O estúdio fica um pouco meio perdido ali, sem saber o que fazer sem o Walt Disney, e aí a gente entra na era que chamada a Era de Bronze.
Ninguém quer ser bronze, né? Ninguém quer ser bronze.
Exato. E aí, essa era. Você quer falar os filmes primeiro?
Vamos falar os filmes primeiro. Eu jogo aqui o bingo. Vamos lá.
Vai lá.
Mesmo essa era não tendo sido uma era tão boa assim para a empresa, tem bastante filme.
Exato.
Então a gente tem em 1970 Aristogatas, em 73 Robin Hood, em 77 As Muitas Aventuras do Ursinho Pooh, em 77 também Bernardo e Bianca, em 81 O Cão e a Raposa, em 85 O Caldeirão Mágico, em 86 As Peripécias do Ratinho Detetive, e em 88 a gente tem Oliver e sua Turma. Eu dei muita
Exatamente.
ênfase, as pessoas já sabem qual eu mais
É,
gosto.
eu, hein? Mas o que que acontece nessa época que eles chamam de Era de Bronze e algumas pessoas chamam também da Era Sombria, Era
Isso,
das Trevas, né? Uma coisa assim.
me esqueci agora também, mas é isso aí.
É, foi um período meio de transição, né? A empresa estava tentando saber o que fazer sem o Walt Disney, então eles tentavam, erravam, tentavam, erravam de novo e eles erraram muito. E meio que ficou meio que perdido, assim, né? Os filmes, eles se afastam dos contos de fadas. E como você vê a ordem dos filmes, você vê que eles vão se tornando, gente, cada vez mais sombrios e vão se afastando do conto de fadas. Perderam totalmente a mão, né?
Então, o que eu, particularmente, por isso que eu acho que as pessoas têm, tipo, os fãs né, as pessoas chamam dessa época sombria, das trevas, não que seja algo ruim, porque eu não acho esses filmes ruins, mas são filmes que não são a estética que
Exato.
a gente esperava ver do Walt Disney, entendeu? Porque eu acho que, tipo, vendo os filmes e vendo toda essa questão da morte dele, eu acho que realmente a empresa parou e falou: tá, a gente vai continuar pegando histórias de livros, histórias
Isso.
clássicas, e vamos adaptar para um desenho. Só que assim, eles literalmente só faziam isso, assim, sabe? Não tinha um pensamento de fazer algo totalmente diferente. Tipo, a gente tem Robin Hood, né? Que tem ali a questão de
É, eu acho
transformar
que
em animais.
as histórias faltam um pouco dessa época, falta, sei lá, parece que falta emoção, eles não souberam muito se conectar com a galera, sabe, fazendo
Ai,
filme, não
eu.
sei.
Olha, Cão e a Raposa mexe comigo. Eu acho
É.
muito. Eu
Então,
não
menos esse.
consigo.
Esse aí, ele é bem emocionante assim, né, mas não, as pessoas não lembram tanto, vai, de Cão e a Raposa.
Não, sim, é tipo. É um filme que. É
É.
meio esquecido. Eu me lembro porque eu tinha fita. Então,
É.
eu assistia, mas. Mas é. Essa era eu realmente gosto, mas eu sei que é meio esquecida.
É. E uma das coisas mais diferentes dessa época, e o filme que quando a pessoa vê e fala isso é da Disney, ninguém lembra, que é o Caldeirão Mágico, que eu acho que é a
Eu
coisa
não
mais curiosa.
sabia.
Pois
Quer dizer,
é,
sabia, mas é meio estranho.
é a coisa mais curiosa dessa era, que é esse filme, que se você não viu, tem no Disney Plus, dá para você ver. Só que, gente, é um filme, quando você olha, é tudo diferente do que você já viu da Disney. É muito diferente.
Eu
E eu
nunca
acho que ele.
assisti.
Cara, vê, é bem bizarro. Primeiro que, assim, ele é o primeiro a utilizar imagens geradas de computador, que era uma inovação bizarra na época, isso aí a gente tá falando de 1985. E assim, acho que eles abusam de um jeito que ficou muito esquisito visualmente o filme. E a história é muito sombria, muito, muito. É meio bizarro até. E tanto que não deu certo. Foi um prejuízo meio bizarro, assim. Ele não se pagou na bilheteria. Ele foi mais caro do que ganhou de bilheteria. E aí foi um marco pro estúdio, porque quase fechou o estúdio. E eles precisavam de uma nova fórmula. E aí vem o que você gosta bastante aí, que é do Ratinho
Ai,
Detetive.
gente, Os Perifécios do Ratinho Detetive é um filme. Detetive, não consigo nem falar detetive.
Detetive.
É um filme que, assim, eu acho. É porque não é um filme que eu não vejo ele há muito tempo. Mas é um filme que eu tenho tanto carinho porque eu me lembro que eu assistia quando era criança, tipo, muito em fita VHS na casa da minha tia. Então, tipo assim, é um filme que eu gosto muito. Adorava o Dom Ratão, gente. Dom Ratão. Ele é muito legal. Então, assim. É um filme barato porque ele não tem nada. Ele é muito simples e a história é muito. Ele é meio Sherlock Holmes, sabe?
Ele é
Tipo,
total, ele é
é
baseado no Sherlock
inspirado no
Holmes,
Sherlock
né?
Holmes.
Isso,
Então,
isso.
tipo, é um filme que atrai público, custou muito
E o roteiro é
barato porque
muito
ele é
legal, cara.
todo.
Eu acho a história
Sim,
muito legal,
ele é
muito,
muito
muito.
legal. E tipo, atrai público, atrai. Dinheiro, porque é barato você fazer, porque eles fazem no, nos
Exato.
moldes de sem tecnologia dos desenhos antigos, então entrou dinheiro.
Exato.
É, fato curioso que vi aqui agora, que As Peripécias do Ratinho Detetive foi a última animação a ter um dos nove anciões da arte lá da Disney, que são, é o pessoal que está desde o início. Ele foi o último desenho até a arte dele. E a gente termina
Isso,
essa era
exatamente.
com um filme que mostra que eu acho totalmente o oposto dessa era. Tipo, é bizarro. É assim, é. Porque assim, no início a gente tem Aristogatas e Robin Hood. Eu não boto Ursinho Pooh, gente, porque Ursinho Pooh eu acho meio fumado. Me perdoem, eu acho meio estranho. Mas então a gente tem Aristogatas e Robin Hood, que tem uma pegada ali colorida e tudo mais. E a gente
É,
tem
eles
Oliver
lembram
e.
mais umas animações da Era da Prata, né?
Sim, e a gente tem depois, tipo, todos os filmes sombrios, inclusive Ursinho Pooh é sombrio. E a gente tem no final Oliver e sua turma, que é pra cima, colorido, tem música. E eu
Ele foi
adoro
uma
também.
transição. Ele foi uma transição para o próximo, eu acho, assim, que
Eu acho que eles
dá para
aprenderam
ver
com Caldeirão
bastante.
Mágico, sabe? Tipo, foi o choque de realidade, assim, de não dá pra gente continuar onde a gente tá, porque senão
Exatamente,
ferrou.
é. Vamos mudar isso aí, gente.
Sim, total. É, mas dessa era, qual é o seu favorito? Porque eu gosto dessa era, eu gosto. Tenho um carinho.
É, eu gosto desses filmes dos anos 80 ali, tipo.
Da
Ratinho
sua
de... Acho que o
época, né,
Renato.
amiga?
Eu não tinha nem nascido ainda, calma lá, peraí.
Tava pra nascer, aquela louca.
Mas eu gosto do Ratinho Detetive. Acho que é a história mais legal ali.
Ah, eu amo. Mas o meu não vai pra Ratinho Detetive. Eu amo. Mas eu fico com o Robin Hood, que assim, gente, é tudo pra mim.
É, chatinho.
Inclusive. Ah, chatinha tua cara, garota. Chatinha tua cara. Tu gosta de Ursinho Pooh, aquela louca, aquela que joga um filme aleatório.
Nem gosto.
Mas eu também queria dar um. Eu ia falar. Não tem essa palavra em português, né? Shout out. Não dá pra falar berro. Eu vou dar um berro. Vou dar um berro aqui pra Bernardo e Bianca. O Bernardo e
Justo,
Bianca! Porque é maravilhoso. E tem
justo, justo.
uma mulher pelada no filme. Fica aí. Teoria da
Que?
conspiração.
Bernardo e Bianca?
Você nunca viu? Amigo, tá zoeira?
Não lembro dessa cena, não. Que isso?
Amigo, é uma teoria muito da conspiração. Tem uma cena que eles estão descendo no avião. É um avião, não me lembro direito. Mas eles estão descendo assim e no fundo tem um prédio.
É
E
com
aí no.
Albatroz.
Isso, no fundo de um prédio tem. Eu adoro que eu confundi um albatroz com um avião. No fundo tem um prédio, tem algumas luzes ligadas nas janelas, e em uma das janelas tem a silhueta de uma mulher pelada. É
Nunca
muito
vi isso, não.
bom. Formou
Vou
toda
reparar
uma
depois.
geração de héteros que depois se descobririam viados.
Mas enfim, gente. Aí a próxima era
Ai, que
vem aí, né?
bobeira.
O que todo mundo conhece e todo mundo acha, concorda que é uma das melhores, que é a Renascença.
Será que Augusto do Contra vai concordar? Aquela
Ah, o
louca.
que não, chato. Mas enfim.
Ai, gente,
Pra.
mas é. falou, os dois param. Fala, amiga, pode falar.
Não, é que acho que pra gente que nasceu nos anos 90, assim, essa é o que fica mais memorável na nossa cabeça. São os filmes
se vocês
que
nasceram, se vocês estão vendo isso, nasceram nos anos 2000, vocês foram silenciados nesse momento. Não, sim, é, gente, como o nome diz, né, a gente já, pela época sombria aí, a gente já vê que que o último, o Oliver e sua turma, já começa a vir trazer aí um upgrade, então a gente tem a Renascença. E na Renascença a gente tem os classics, que temos, em 89, A Que Pena Seria, em 90... É A Pequena Sereia, pra quem não sabe, tá, gente? Uhum. Em 90, a gente tem Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, o que eu acho muito legal, porque tem um fato curioso em cima disso. A gente tem Bela e a Fera em 91, Aladdin em 92, Rei Leão em 94, Pocahontas em 95, Corcunda de Notre Dame em 96, Hércules em 97, Mulan em 98 e Tarzan em 99. Então, assim, gente, é só clássico do clássico do clássico, marcação em cima de marcação. De...
É só
Ui,
hit.
Que delícia! É só hit. Ou seja, nessa época a gente vê... A bosta que viria a ser os live actions depois, mas pra isso você escuta o episódio passado. Vai, Salgado!
Não, então, como a Disney foi percebendo que tava se afastando do propósito dela, o que que eles voltam? Vamos voltar com a fórmula lá da Era de Ouro e Prata, que é o quê? São os contos de fada e musical. E dá super certo. É nessa época que surge o Alan Menken com o Howard Ashman. Alan Menken foi o que fez a maioria das músicas desses filmes, então assim... A maioria das músicas que você gosta foram eles que fizeram.
Salgado então, assim, fica de quatro. Ah, é maravilhoso.
É, pô, sucesso, não tem como negar, né? Esse realmente. Estilo Broadwayzinho assim, e funcionou bastante, né? Então eles começam com A Pequena Sereia, que, sim, bomba, tipo, todo mundo ama e começa com tudo.
Todo mundo é muita gente, né?
Ah, vai.
Não, mas realmente é um sucesso absurdo. E é, mas o que eu queria chamar a atenção, gente, tipo assim, aí, já passando pela Pequena Sereia, aí ninguém liga. É. Realmente, eu não consigo gostar de Pequena Sereia, mas as músicas são incríveis.
Chato demais,
mano. Ai, eu não consigo. Gente, eu acho a Renascença.
Não, chato
a
você,
melhor...
não o filme.
Não, eu sei, eu acho a Renascença a melhor era. Tipo, real, é absurdo, não tem como negar isso. Mas eu não gosto da Pequena Sereia. Ué, simples assim. Porém. Look at this stuff. Isn't it neat? É uma das melhores músicas da Disney. É, Bernardo e Bianca na Terra dos Cangurus, a curiosidade que eu queria falar pra vocês, que Salgadinho me contou, é que esse foi a primeira sequência, né, da Disney, que foi feita pela Disney, porque as outras sequências que a gente tem, tirando essa e uma que vai vir muito no futuro, em 2020, que é Frozen 2, nenhuma das outras sequências foi feita pelos estúdios de animações da Disney. Era feito em outro estúdio. Então, exato. Bernardo e Bianca tem aí um marco histórico.
E eu gosto muito, sabia? Eu acho esse mais legal que o original.
Eu gosto porque são ratos aventureiros. Eu acho interessante essa proposta. Acho uma proposta interessante.
É. Mas passando de Bernardo e Bianca, a gente tem Bela Fera, que foi também um marco aí nessa época.
Foi porque... bom, né? Um hit. Foi? Eu posso chamar de hit? Eu posso claro. Chamar de hit. Foi um hit.
Foi a animação que mais lucrou até então. Bateu recorde atrás de recorde. Foi a primeira animação que foi indicada a um Oscar de melhor filme, né? Porque a gente lembra que nessa época não existia a categoria de melhor animação, né? Longa-metragem.
Sim, e posso estar mentindo, mas acho que foi a única até hoje. Não?
Não. Já teve outros indicados.
Melhor filme?
Foi, pô.
Então errei, mas foi a primeira, é isso que importa.
Depois a gente confere e confirma.
Depois a gente confere, mas eu não sei, eu tinha isso pra mim. Mas sim, gente, é isso, né? Você bota Complexo de Édipo misturado com zoofilia? Hit!
Que coisa horrível.
Gente, mas assim, foi um. É absurdo o que Bela e a Fera fez.
É, foi um marco mesmo. E aí eles vão nessa fórmula musical, né? Depois vem Aladdin, depois vem... O Rei Leão, que bate o recorde de Bela e Fera e que, gente, até hoje é a animação 2D, né? Que mais lucrou, tá? Até
Ai,
hoje.
Que bom que você falou 2D, porque não é a que mais lucrou, aquela louca. É. Aquela que tá arranjando motivo pra não gostar.
Pô, mas isso tem quantos anos? Já tem 20, 27
não,
anos
sim.
E ainda hoje é a que mais lucrou.
Não, gente, mas Rei Leão é absurdo. Eu acho o Rei Leão muito bom, eu só não acho tudo isso. Eu gosto de focar nisso porque as pessoas estão achando que eu odeio o Rei Leão, porque o Salgado está me fazendo parecer que eu odeio o Rei Leão. Eu não odeio o Rei Leão.
Eu gosto de insistir nessa tecla. Mas enfim, como o Guto falou, depois veio só clássico que todo mundo ama até hoje, que é Pocahontas, Corcunda, Hércules, Mulan, Tarzan, que baseado nessa fórmula musical fizeram muito sucesso e são filmes, acho que, queridos até hoje, né?
Ah, e com certeza, são filmes que marcaram uma era. Eu acho que, assim, dessa lista, a gente tem três que a gente pode tirar que as pessoas esquecem mais, digamos assim, que seria Bernardo e Bianca, que as pessoas realmente não lembram. É, o Corcunda de Notre Dame, por ser algo mais pesado, as pessoas realmente não lembram tanto. E Pocahontas,
Pocahontas.
só é lembrada a Pocahontas porque ela é uma princesa. Vamos ser bem sinceros, as pessoas não sabem, as pessoas não lembram da história. O que eu acho triste, porque falei que a Pequena Sereia tem uma das músicas mais bonitas da Disney, mas para mim Pocahontas tem a música mais bonita da Disney, que é o Já ouvi um loivo, um lobo uivando para a lua. Então, tipo
Os
assim.
dotes de cantor do menino, gente.
Ai, gente, ai, por favor, vocês estão me perdendo, eu sou um artista. Icon, club, another club, drink. Sou eu, Lady Gaga. Muita bobeira. Mas são os filmes mais assim, esquecidos dessa era. Porque
De
realmente é uma
resto é só
era. É,
sucesso.
tipo, é uma era absurda. É uma era assim.
Eu não consigo nem escolher um.
Ai, amigo, é difícil, né?
Não, nem vou
Eu
escolher.
acho que assim, pra. A moto tá passando. Vrum. É, pra passar, pra manter o meu título, que tá firme e forte com as pessoas me zoando, pra manter o meu título de cinéfila, eu vou falar o Corcunda de Notre Dame, porque é um filme
Boa.
absurdo. É um filme absurdo. Gente, tipo, o Corcunda de Notre Dame é um filme foda, as músicas são incríveis, o
Né?
desenho é lindo, a história é foda, tipo, tudo é muito foda nesse filme. Mas essa era é uma era que realmente fica muito difícil, porque são filmes muito
É,
marcantes.
tudo
Não
bom,
só,
exato.
é, tipo, não só de histórias boas, mas marcantes também, tipo, emocionalmente pra quem cresceu com eles, que, né, é tudo, é tudo.
É, mas o que eu não sei você, mas o que a gente vai percebendo é que o que você falou de filmes que ligam muito pro emocional, o que eu sinto é que meio que vai decaindo, assim. Do começo até o fim, assim, as histórias vão ficando um pouquinho mais fracas, como, por exemplo, Tarzan é o último que marca essa era. Que eu adoro Tarzan, a trilha sonora é incrível, mas não é uma coisa tão memorável assim.
Ah, eu não
Como
sei. É
são os
porque, tipo.
primeiros ali, né? Que tipo, Bela
Mas é
Fera,
porque.
Aladdin, Pequena
Ah, eu não
Sereia.
sei. Mas é porque, tipo assim, em 98 a gente tem a Mulan, que foi realmente uma coisa muito fora da caixa em relação a marcar. Porque era uma princesa. Tipo, a gente teve a Bela e a Fera em 91, mas aí a gente entra naquela discussão que, ai, tudo bem, a Bela e a Fera, ah, ela gostava de ler e tal, o que é muito legal, não é uma coisa que a gente via nas princesas. Mas a gente tem a Mulan, que foi uma princesa totalmente fora da caixa comparado ao que tinha antes. Então.
Verdade, verdade.
Eu acho que, tipo assim, a gente tem uma mistura, porque eles começam a testar novas receitas. Então você tem Hércules e Tarzan, que a gente já tinha tido antes filmes que eram. Porque tem Aladdin também nessa era, né? Mas, tipo, filmes que não eram focados na princesa e sim numa história de herói e tudo mais. Mas, assim, Hércules e Tarzan é muito focado em relação ao herói. Então. É, eu me lembro que quando eu era pequeno, eu adorava Hércules, por exemplo, porque eu ficava com mente machista, crescemos assim, mas eu ficava nessa ideia de que, ah, é um filme de menino, sabe? Então a
Menininho,
Disney,
né? Tá.
apoia nesse discurso machista, mas dá certo pra época,
Dá.
porque
Não, não
fica,
perdeu muito.
a gente tem, tipo, uma distinção de filmes, né? Tipo, uma variedade, quer dizer, a palavra que eu queria. Uma variedade de estilos muito grandes, o que é muito legal. E a partir daí a gente vem pra hit maker. É só hit.
Mas vou fazer um parênteses aqui, que ao mesmo tempo que esses filmes estavam sendo lançados pela Disney, a Pixar estava lançando sucesso atrás de sucesso, né?
95, né? O ano. 95 foi o
Exatamente.
ano.
E isso acaba impactando um pouco na Disney, porque a Pixar, apesar dos filmes serem distribuídos pela Disney, não eram feitos pela Disney. Então isso acaba criando uma rivalidade entre os estúdios, o que vai refletir um pouco na próxima era que a gente tem após Renascença. Ou a era que algumas pessoas chamam de experimentação. E aí, fala
Experimento
quais são os filmes pra gente.
é,
Nossa, tem vários
experimento
aqui, só ler todos.
não, essa é porque a partir de agora, gente, é produção em massa. Então, tipo
Exato.
assim, na pós-renascença a gente tem o Fantasia 2000, que foi lançado em 99. A gente tem o A gente tem o Dinossauro, que foi lançado em 2000. A Nova Ordem do Imperador, que foi lançado em 2000. Atlantis, o Reino Perdido, em 2001. Lilo e Stitch, em 2012. Eu ia falar 2012, pulei 10 anos. 2002, Planeta do Tesouro, em 2002. Irmão Urso, em 2003. Nem que a Vaca Tussa, em 2004. Galinha Esquilira, em 2005. A Família do Futuro, em
Tipo,
2007. Bolt, o Supercão, em 2008. Eu acho
exatamente.
essa era muito legal.
É, então, tem muitos filmes bons que a gente guarda com carinho, mas que não fizeram muito sucesso com crítica nem bilheteria e não são muito memoráveis na
Porque as
história
pessoas
da
são
Disney, né?
insuportáveis. Aquela.
Tipo você, né?
O podcast acaba agora, parabéns, Thomas. Não, mas então, tipo, o que eu acho curioso nessa era é. Eu falei, né? Experimentação, normalmente não dá muito certo. Mas eu acho que essa experimentação é muito legal porque saem filmes muito, muito bons nessa época. Porque é uma época que você vê que tem filmes que a comédia reina.
Exato.
De uma maneira que não tinha antes. Principalmente pro povo brasileiro que tem uma dublagem
A dublagem é
incrível.
incrível, né? Isso é
Então, tipo
verdade.
assim, a gente tem filmes aí dentro que são, assim, uma preciosidade que as pessoas não ligam. Tipo, não é nem que as pessoas não dão crédito. É porque. Por tudo isso, né? A gente tinha a Pixar que começou a trazer o 3D. Então as pessoas já não estavam mais, assim, querendo saber tanto dos filmes em 2D. Então acaba que a Disney vai dando uma.
É, vai dando uma murchada na criatividade ali, né?
Então, mas eu não acho que é criatividade, eu acho que é a questão de, tipo, o público não querer assistir aquilo porque já tá batido. Não pela história, mas
Entendi.
pelo visual.
Pelo visual. Pois é, é
Porque.
engraçado, né? Porque são filmes bons, mas talvez se
São.
fossem lançados em outra época, fariam muito mais sucesso, né?
Sim, você tem, tipo, a Nova Onda do Imperador, que é incrível. Você
É. É
tem.
incrível, é muito
Gente, é
bom.
incrível. Você tem Atlantis, o Reino Perdido, que eu fui pesquisar sobre Atlantis e eu vi gente falando roteiro fraco que não se conecta e não faz sentido. Ah, cala a boca, maravilhoso, incrível, muito legal. Pelo amor de Deus. A gente tem Lilo e
Mas
Stitch, um dos maiores hinos que a Disney já produziu na face da Terra e eu não vou deixar de falar isso, porque eu fui muito julgada na votação do Instagram. Lilo e Stitch é
gente, ficou
incrível.
emocionado, menino.
Revoltei, revoltei, revoltei. Então,
Mas
tipo, a
Lilo e
gente
Stitch
tem.
dessa época aí é o mais famoso, né?
Sim.
Né?
Sim.
Total.
Concorreu ao Oscar, inclusive.
Ah, não
Não
sabia.
ganhou, mas concorreu. Porque, gente, em 2002 é quando a gente tem o primeiro Oscar de animação, que não foi pra Disney. O primeiro filme que a Disney levou pra indicação do Oscar foi Lilo e Stitch, não levou porque a gente quem levou foi Shrek, mas aí é papo de outra empresa. Mas então a gente tem esses filmes que são muito legais, sabe? Você tem Planeta do Tesouro, que junto com Atlantis marca essa coisa de, tipo, filmes muito aventura,
Né?
muito, sabe? Uma coisa muito diferente. E acaba que a pessoa não sabe. Gente, nem que a Vaca Tussa é incrível. E eu
Eu
fico com
também
muita
adoro.
raiva que as pessoas não lembram. É muito
Ninguém lembra
legal.
mesmo desse filme, mas é muito bom.
Sim, e uma curiosidade é que nem a Vaca Tussa foi um dos. Foi o último, se eu não me engano. Foi o último filme a ser feito aos moldes dos filmes antigos. Assim, tipo, não em relação a 2D, mas literalmente como foi animado. Ele foi animado como os filmes antigos. Então foi o último. O que marca aí realmente, né? Porque foi péssimo de bilheteria, as pessoas não lembram, o que é muito triste. Mas ok. Fala aí mais uma curiosidade ou passa na frente, não sei o que você quer falar dessa era, porque essa era eu amo e acho que as pessoas tinham que lembrar mais.
Não, é que e o que é legal de falar dessa era também, que é bem marcante, é que foi o que você falou do estilo de animação, né? A gente sai um pouco dessa coisa 2D e a Disney começa a usar o CGI, a modelagem digital, que começa com dinossauro, não é?
Tipo, eles começam a usar isso pra ambientação e tal, mas nada é tridimensional
É,
como
não, como
os
era
filmes em
Pixar, né?
3D.
Exato.
É só pra dar uma realidade maior ao 2D.
O que é legal do dinossauro é que...
É bizarro. O dinossauro, visualmente, ele é bem diferente.
É, então, eu não sabia disso. Os dinossauros eram, obviamente, criados digitalmente, mas as paisagens do filme são reais, né? Então, eles misturam paisagens reais com os dinossauros em 3D.
E de uma maneira muito bem feita.
É, muito bem feito. É legal, mas o filme não...
É, não, tipo, não marcou tanto a gente. Não, mas foi, tipo, eu procurei em relação à bilheteria, ele foi ótimo.
Foi bom?
Tipo, muito bom. Passou do que tinha custado, tipo, não foi tão assim. Só que é isso, a gente tem que lembrar que nessa época tinha Pixar, que estava assim... A gente tinha, em 2005, Galinho Chicken Little. Gente, eu amo que em português é Galinho Chicken Little. Tipo, é a repetição da mesma palavra. É, Galinho Chicken Little.
É igual o pequeno Stuart Little.
É muito bom. Então, tipo, você tem o Galinho Chicken Little que arrecadou super bem.
Exato.
Mas você tem os Incríveis, que foi mais do que o dobro do que Galinho Chicken Little faturou, sabe? Tipo, no mesmo ano. Então, assim, a Disney sente o baque, a Disney se sente ameaçada e a Disney... Né, tem que mudar um pouco as animações dela. Lembrando que a gente sabe que depois a Disney pega a Pixar e fica uma coisa só, mas assim, empresas diferentes em relação à animação, a gente tá contando isso.
Disney, exato. É, e a Disney compra a Pixar em 2006, que é depois do Chicken Little. Acho que ela,
quando
acho que ela
sentiu ficou ressentida,
né? Exato.
Sentiu o baque, ficou triste, ficou chateada, ficou murchinha.
Ah, você vai passar minhas bilheterias, então eu vou comprar você pra também ter isso.
Aí a Disney
compra a Pixar em 2006. E o que acontece? O estúdio, ele meio que se sente livre pra voltar com a fórmula lá que funcionava nas outras eras. E aí a gente entra na próxima era.
Sim, só queria dar um berro aqui também pra Família do Futuro, que eu acho muito legal. E Bolt Supercão também é muito divertido. Gente, eu adoro essa era. Eu não consigo entender porque essa era, as pessoas esquecem dela porque ela é muito legal. Inclusive, não falamos, o filme favorito dessa era pra mim é Lilo e Stitch, óbvio, mas aí não é novidade pra ninguém. Então eu só queria falar que também, Nova Onda do Imperador. Beijo.
Ah, eu acho que eu vou de Irmão Urso, hein?
Ah, dramalhona! Palhaça.
Eu adoro Irmão Urso, gente. Irmão Urso é muito lindo. Vejo Irmão Urso,
pé na
justiça
estrada,
para Irmão Urso.
Eu vou votar. Eu amo.
Enfim.
Coda.
Ah, eu tinha um cachorro chamado Coda. Saudade de Coda.
Ai, meu Deus, o Salgado tá chorando, gente. Vocês não estão vendo, mas eu tô. Ele tá começando a chorar.
Mentira. Mas enfim, aí a gente, pra finalizar essa era da experimentação, né, da pós-renascença, a gente fecha com Bolt em 2008. E aí, como eu falei, a Disney compra Pixar, o estúdio fica mais livre pra voltar com a fórmula, e a gente chega na era da renovação, que é a segunda renascença, que é a era que a gente tá até agora, né?
É, não teve uma mudança, não.
Quem sabe, no futuro, alguém perceba que mudou alguma coisa com mais lançamento, mas a gente chega agora na era da renovação. E o que acontece nessa era? A Disney, ela volta com os contos de fadas e os musicais, porque ela sabe que deu certo, que dava certo. E aí, qual é o primeiro filme que chega aí?
É, então, gente, essa era...
Diz pra gente os filmes.
Moto passando. Essa era, ela é bem legal. É a era que a gente tá agora, né? Então, a gente tem uma diversidade muito grande de filmes e de personagens. Então, a gente começa em 2009 com A Princesa e o Sapo e no... Enrolados em 2010, Ursinho Pooh em 2011, Detona Ralph em 2012, Boneca Frozen em 2013, Operação Big Hero 6 em 2014, Zootopia, icônico, lindo, maravilhoso, Pee on It, Shit on It, Vomit on It em 2016, Moana em 2016, Wi-Fi Half em 2018, Boneca Frozen 2 em 2020 e Raia Sapatão e Último Dragão em 2021. Então é uma era bem diversa, né? Digamos assim. Eu acho que essa era pode até ser fazer um pouquinho de parte ali da era anterior de experimentação. Porque a Disney ainda está experimentando algumas coisas nessa era.
É verdade.
São...
Só que eu acho que tá experimentando numa época que as coisas estão dando certo, né? Porque a maioria aí é sucesso de bilheteria.
Sim,
quase tudo,
e né? Eles estão com o pé no chão mais, né? Tipo, antes eles tinham um pouquinho mais de medo porque não tinha nada anterior.
Exato.
Igual. Agora, como a gente já tem coisas anteriores e dá pra se basear, a gente sabe o que de comédia pode pôr que vai funcionar, o que não vai funcionar.
É legal, então a gente pode chamar de uma experimentação certa, né? Tá.
É, um acerto.
Exato. É, então, o primeiro dessa era é A Princesa e o Sapo, onde, pô, claramente a gente percebe a volta nos moldes antigos, né, de animação. É uma estética totalmente 2D, com músicas e algo que é super incrível, que é a primeira princesa negra, né, da história da Disney.
Da
Puta que pariu,
Disney.
demorou, né? 2009, gente.
Porra! Porra!
É. E aí
Porra!
vamos botar um parênteses assim, que apesar disso, ela fica a maior parte do tempo como sapo, né?
Sim, tem essa
Mas
questão,
aí é
né?
papo
Que
para
as
outra coisa.
pessoas. Não, não é pra pouca coisa, não. Tem que falar, aquela louca. Tem essa questão que as pessoas falam, né? Que é bem discutido que a Disney, quando bota personagens negros, eles ficam a maior parte do filme não humanos, em
Não
alguma forma que
humanos.
não mostra que eles são personagens negros, então Disney, tá ruim o negócio, tá difícil te proteger, amiga, tá bem difícil,
Pois é, mas começou, né?
mas sim,
Vamos pra frente.
e uma coisa que é triste, feliz, eu diria triste, foi o último filme 2D de longa-metragem da Disney, então assim, eu digo triste,
Verdade.
porque eu acho que
Verdade.
assim, tem o seu charme.
É, eu também gosto.
Não sou o nerd chato, saudosista, que fala, ai, tudo que é 3D é ruim. Ai, pelo amor de Deus, vai tomar no cu, se liga. Mas eu acho que, tipo assim, tem coisas que pedem, sabe? Que fica
É, tem. Ainda mais se
bonito.
for nessa estética de princesa musical, fica uma coisa mais nostálgica, de que você lembra dos outros filmes.
Isso foi uma
Eu
indireta
gosto.
pra Frozen,
Ah.
aquela casa da intriga.
É, não, eu gosto também. Mas e aí?
Não, então, aí a gente tem, logo depois da Princesa e o Sapo, a gente vem com Princesa de novo, que é Enrolados. Aí a gente tem essa tentativa deles trazerem de volta o Ursinho Pooh, porque
Gente, eu nem lembrava desse filme, nem sei que filme é esse.
a Disney não larga o osso do Ursinho Pooh. Ela quer fazer o Ursinho Pooh acontecer e ser lembrado para sempre. E assim, dá certo, porque as crianças adoram.
É, tá bom.
É, em 2012, acho legal ressaltar 2012, porque vem Detona Ralph, que é uma coisa muito. Tipo, tentando juntar públicos totalmente diferentes. Porque você pega um
Verdade.
desenho que não tem música, um desenho sobre videogame, que
Ele come
reúne.
começa, exatamente, começa a testar outros públicos, né? Essa galera mais de
Sim.
videogame e tal, e que dá super certo com o Detona Ralph e depois também no futuro com Big Hero, né?
É, só que aí Big Hero é outro caso. Mas Detona Ralph dá muito certo. E eu acho maravilhoso. Tem pessoas que acham meio chato, mas eu acho incrível, acho a proposta incrível, acho os
Eu gosto
personagens
também.
incríveis, acho as piadas impecáveis. Vanellope, pra mim, é uma das melhores personagens que tem dentro da
Debochada, adoro.
Disney. É, tipo, ela é incrível. E aí a gente chega em 2013, o Divisor de
É.
Águas.
Total, né, gente? Frozen.
Aquele silêncio, né? Aquela coisa que, assim, tem algo a mais pra
Não, é
falar?
bizarro. Acho que
Boneca
nem a
Frozen, na minha mão é mais barato. É
Acho que
isso,
nem a Disney
gente.
sabia o que ia acontecer com Frozen, porque foi um sucesso bizarro, né? Acho que essa
Foi
união, de novo,
absurda.
da princesas com músicas, e aí vem a música, sei lá, Let It Go, que é. Pelo amor de Deus, ninguém
É,
aguentava
mas
mais
eu
cantar.
acho real que, tipo, eu já vi muita gente discutindo muita coisa em relação a Frozen, que tipo, o porquê do sucesso? Ah, foi a música?
É.
Ah, foi o tema? Ah, foi a história? Cara,
É tudo junto, eu acho.
eu acho que é sorte. Sabe aquela
Que
coisa?
isso?
Eu
Nunca foi
literalmente.
sorte.
Não, amigo, eu realmente considero Frozen um caso de sorte. Porque aí, curiosidade, Frozen está guardado nas gavetas da Disney desde a época que o Walt Disney era vivo. Eles têm essa ideia de fazer Frozen, porque é baseado no conto, que eu tenho que ver o nome do autor.
Christian Anderson.
Hans Christian Andersen, que é a Rainha de Neve. Rainha da Neve. Então, tipo assim, desde a época de Walt Disney, eles têm essa ideia e não vai pra frente. Tipo assim, eles largam, eles acham que eles têm que esperar algo. Então, assim, eu considero sorte porque esse filme, ele poderia ter sido lançado há muito tempo atrás, totalmente diferente, e ter dado muito errado. Então, tipo assim, foi sorte de, tipo, terem esperado, de não terem
Exatamente,
apostado, de
é.
ter a
Por isso.
tecnologia para fazer o filme, porque isso também
Isso.
influencia. Então, tipo, gente. 1 bilhão 282 milhões 237 mil e 224 dólares mundiais.
Deixa eu te falar o valor todo. É muito.
Cara, é porque realmente eu fiquei muito. Eu já sabia que Frozen era a maior bilheteria de animação de todos os filmes ever que já foram lançados de animação, mas eu não esperava que era esse número quando eu vi, quando eu procurei e vi, eu fiquei, meu
É
Deus,
muito
é
dinheiro.
muito dinheiro.
É, mas foi uma história diferente, que apesar de ser uma coisa de princesa, ela quebra com o estereótipo, né, de da princesa precisar de um príncipe, então fala de um amor diferente de irmã e tal. Então acho que por isso que não foi sorte, sabe? Foi tudo isso combinado com as
Não,
músicas
sim.
chicletinhas, fez um sucesso do cacete, e o que
Sim.
acontece? É o primeiro filme que ganhou o Oscar, né, da Disney.
Ah, tá. Nossa, que susto. Falou, o que que acontece? Eu parei, eu fiquei. Não sei. Aquela louca. Sim, foi o primeiro. Gente, é muito estranho isso. Mas,
É.
porque na minha cabeça eu tinha que a Disney tinha ganhado muitos Oscars antes. Mas é porque a gente tem
Fico
essa
no
cabeça de.
imaginário,
É
né?
porque a gente tem essa cabeça de Disney e Pixar. Mas
Exato.
assim. Dos estúdios Disney de animação, Frozen foi o primeiro filme a ganhar um Oscar de melhor animação, porque, como a gente falou, foi em 2002 que foi criada a categoria. Branca de Neve tinha recebido ali um honra ao
É
mérito.
honorário,
É,
isso.
tipo, foi um Oscar honorário, não era de melhor animação. É, a Disney também conseguiu emplacar esse Oscar honorário para Roger Rabbit, mas. A Disney só foi ganhar um Oscar de melhor animação com Frozen. E aí despencou, né? Porque foi melhor
Aí foi
animação,
atrás
melhor música e tudo mais. É, então. Mas eu achei isso um fato curioso.
da lua. É, também
Os
não
Oscars
sabia
da
disso não.
Disney é tudo da Pixar. Pixar, vem chamar teu poder. Se impõe nessa empresa.
Pega teu Oscar.
Pelo amor de
É,
Deus.
outra
Mas é isso,
coisa
gente.
curiosa também
Frozen
foi.
marcou aí.
Outra curiosidade é que foi o Operação Big Hero, né? De 2014, que foi o primeiro projeto com a Disney e a Marvel juntas, né?
Amiga, sim, é por isso que eu falo. Eu não posso ser odiador da Marvel como as pessoas falam. Eu amo Big Hero. Aquela
É,
louca.
porque era uma série de
Mas
quadrinhos,
é.
né?
Sim, eu acho Big Hero tudo. Tipo, Big Hero foi um acerto muito grande da Disney, porque é muito lindo, é muito.
É
Ai,
legal.
Tadashi, não te superei.
É exatamente essa coisa, a união de outro de público diferente, a galera de quadrinho, a
Sim.
galera de videogame, a galera que gosta de um dramalhão e tem tudo também, né? Começa e faz bem
Sim.
sucesso.
E foi assim, foi a primeira e não tivemos mais nada de Disney com a Marvel em relação à animação, né? A gente tá aí nas
É, de longa
séries.
metragem não, né?
Né? A gente
Tem
tá aí
outras coisas.
nas séries, nas coisas pequenininhas. Quero ver Operação Big Seven, né? Pelo amor de Deus. É, em 2016 a gente tem o que eu considero e fui muito julgado, mas teve gente que me apoiou. Zootopia, um dos melhores, se não a melhor animação que a Disney já produziu na face da Terra em 2016, que é muito foda, muito foda. Porque eles pegam uma história tão básica, tão, é tipo, é muito básica a história, mas eles metem tanta coisa subliminar nessa história, subliminar num sentido de
É.
tipo questão social,
É, eles trabalham bastante com
aceitação.
preconceito e é
Sim!
muito legal.
E mais uma vez, né? A Disney faz isso com pessoas não humanas. Por que será, né, Disney? Culhão, Disney! Tenha culhão! E aí a gente. E uma coisa que vale ressaltar é que em Zootopia eles envolveram um software para conseguir fazer os pelos. Porque dos animais, né? Porque a Disney tinha ali uma competição, porque tivemos Monstros S.A. Que a Pixar fez todo um software também, toda uma questão para fazer aquela bizarrice que são aqueles monstros, né? Tipo o Sullivan com aqueles pelos.
É muito
Então
detalhado.
a Disney vem com Zootopia e faz esse software que, assim, gente, para fazer de uma forma eficaz, que super dá certo, porque é assustador. Judy, a xerife, não a xerife, gente, pelo eu fico assim, Zootopia é um dos filmes que eu gosto de assistir em inglês, porque eu gosto dos atores que fazem inglês, aí eu fico com a voz, com o negócio em inglês. Mas a Judy, a coelhinha, ela possui cerca de 2,5 milhões de desenhos de pelo. Gente, é muito pelo. Imagina você desenhar isso à mão.
Pois
Não
é,
tem
para
como.
um
Então,
personagem, né?
amém tecnologia nesses pontos.
É, e depois vem Moana, já entrou como uns clássicos também, né? Deu
É,
super
eu
certo.
sou Moana! E é
Daí
legal
vem
porque tem aquilo. Desculpa te atrapalhar, mas tem aquilo
a.
do Frozen, né? Porque aí vem mais uma princesa
É,
que não tem
exatamente.
príncipe, que é segura de si, que vai batalhar e plá, plá, plá.
E é engraçado porque isso tá virando uma coisa que tá se repetindo, né? Porque a gente tem a Moana, tem o Frozen 2 logo depois e tem Raya, né? Que lançou esse ano. Então será que
Sim.
isso vai ser daqui pra frente assim? A Disney nunca mais vai voltar com a
Aí eu
princesinha que
espero.
precisa do príncipe? Não, também acho que é
Eu real
legal que.
espero. Pra mim só tem que ter romance se a princesa for sapatão e o príncipe for viado. Aí eu aceito. Aceito super. Acho lindo.
Será? Será que a
Agora
Disney
de
vai fazer isso?
resto. Ai, amiga, acho difícil. Mas
Não,
vamos
pois
lá.
é.
Mas a gente teve Moana, e aí?
Não, aí vem as continuações de Wi-Fi, de Detona Ralph, que é Wi-Fi Ralph, e a continuação de Frozen, que é Frozen 2 também, ano 2020. E é
A
isso,
gente
né?
termina com Raya e o último da Grão. Puta que pariu, eu não consigo pronunciar uma palavra.
Dragão.
Da Grão. É, a gente tem Raya e o último da Grão,
De novo.
que é, não, essa vez foi proposital, porra. É, que é tudo, é incrível, é maravilhoso, e quem não gostou está
É, veja.
errado, e é
É
homofóbico,
bem legal.
lesbofóbico. É. Mas é, gente, assista. Então, assim, a gente vê que nessa última fase, que também é difícil, né, escolher um favorito, mas você tem. Eu tenho, né? Já falei 10 milhões de vezes que é Zootopia. Mas eu tenho. O
Boa.
seu, amiga. Porque, assim, nessa, se eu tivesse que ressaltar, assim, sei lá, um top 3. Nossa, é muito difícil. Mas eu ia em
É, não
Zootopia,
sei.
A Princesa e o Sapo.
É, eu gosto muito de Princesa e o Sapo.
Gente, a Princesa e o Sapo, pra mim, é um dos melhores filmes de princesa já feito. E
Ah,
as pessoas não
eu
ligam pra
gosto das
ele.
músicas, eu gosto da história, do plot, tudo. Mas, cara, eu gosto muito também de Frozen 2, sabia?
Eu não gosto de Frozen 2
Nossa, eu acho melhor que
tanto
Frozen.
assim. Nossa, pelo amor de Deus, vai se tratar. É porque Frozen. Mas eu entendo quem acha isso. É porque Frozen saturou demais. Mas assim, quando. É tipo, eu pelo menos. Eu acho Frozen infinitamente melhor. Só que Frozen saturou tanto que Frozen 2 não saturou. Gente, eu acredito que o que aconteceu com Frozen nunca vai acontecer com nenhuma animação. Eu acho.
Também acho que
É
não.
real, eu acho bizarro o que aconteceu com Frozen. Saturou de uma maneira
Lavagem
absurda.
cerebral nas crianças, né? Tudo
É
lugar que
muito
você ia, let it
bizarro.
go, let it go, let it go, let it go.
Porra! Saco
Mas
dessa
enfim.
merda! O outro que eu queria falar é que eu fico entre Operação Big Hero e Raya. Mas vai, fala aí o teu melhor. Frozen 2?
Boa. É, eu fico entre a Princesa e o Sapo e Frozen 2.
Porra, que merda! Você botar
Meu
Frozen
Deus, o
2?
respeito foi embora, né?
Não, Frozen, gente, pelo amor de Deus, back it up aqui, hein? Me dá uma ajuda.
Tá,
Salgado
discordo aí da
botar
sua
Frozen 2
casa.
com a Princesa do Sapo é revoltante.
Discordo aí na sua
Revoltante.
casa.
Revoltante. Tô discordando mesmo. Eu tô na minha casa, tô discordando. Ué.
Mas enfim, essa foi a última era, porque é o que a gente tá vivendo agora e a gente não sabe muito bem o que vem daqui pra frente, né? Na verdade, a gente sabe que a próxima animação da Disney é Encanto, né? Que é a. Como é que fala isso? Sexuagésima? Sexagésima?
Ih, amiga, eu sou
É a
péssimo em
animação número
matemática.
60
Aquela.
do estúdio, né? Que a gente não sabe muita coisa, a gente sabe que vai ser um musical com música do Lin-Manuel Miranda e se passa na Colômbia, né?
América Latina. Gente, que
É.
foi. Moto de novo. Que foi uma. Gente, eu amo. Eu amo como o Brasil acredita
Ai,
na
sim.
Disney. Que as pessoas tiveram um surto com a certeza de que ia ser uma princesa brasileira. Ia ser a
Não.
primeira princesa brasileira. E aí eu fiquei, tipo, na época, quando anunciaram, eu fiquei muito confuso. Porque eu vi as pessoas afirmando tanto isso, eu falei, gente, mas as músicas são do Lin-Manuel Miranda. A equipe toda é pessoal, tipo, latino da Colômbia. Não tem
Por
nenhum
que
brasileiro
Brasil,
na
né?
equipe. É, tipo, não tem nenhum brasileiro na equipe. Qual o sentido de ser brasileiro? Não vai ser brasileira. E todo
É, não
mundo, não,
foi
vai ser
dessa
brasileira, vai
vez.
ser brasileira. Aí chegou lá e falou, gente, colombiana, pelo
Na
amor de
Colômbia.
Deus.
Mas tudo bem, tá chegando pertinho e já é uma puta diferença fazer uma princesa aqui latina,
Sim.
né?
É, então, será que isso é retrato de Coco da Pixar? Porque foi um sucesso absurdo e
É
a Disney
verdade.
falou: opa!
Tem mercado ali, né? E se tem
Vamos
mercado, Nossa
no
Senhora.
Latino Money, entendeu?
É. Mas tomara que dê certo. Deve
Vai
lançar.
dar, vai
Era para
dar.
lançar no final desse ano, mas eu não sei com a pandemia se vai rolar ainda. Não,
É, não,
não
realmente não
sei.
tenho muitas informações, mas eu estou animado porque vai ser magia e eu acho isso muito
Exato.
interessante.
Magia com Lin-Manuel e
É,
latino.
tipo assim, tem
Tem
tudo
tudo
para dar.
para dar certo.
Gente, você falou latino, já veio na minha cabeça assim, a princesa. Oi, 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 oi. É pra jogar magia, vamos dançar magia. Oi.
Meu
Gente,
Deus.
criei o hino do filme. Mas, eu acho que assim, não tem como dar errado. Eu
Não.
acho muito. Assim, não posso afirmar, mas acho muito difícil hoje em dia a Disney entrar numa fossa de, tipo, errar um filme. Não pela questão do filme da Disney não errar, Mas da questão que a Disney hoje em dia se consolidou como um monopólio da animação.
Verdade.
Entendeu? Eu acho que repetir o que aconteceu dessa era, acontecer o que aconteceu em outras eras, eu acho muito difícil. O que eu não concordo é esse monopólio, tá, gente? Assistam outras animações, outros estúdios de animações,
que
são incríveis, são maravilhosos. A Disney ainda tá muito atrasada, pelo amor de Deus, e a gente vai falar disso.
Outros países, assim, tem coisas incríveis.
Sim, outros países. Até mesmo dentro dos Estados Unidos, a gente tem outras empresas que entram muito em mais questões atuais que precisam ser faladas, mas a Disney se tornou um monopólio. É literalmente assim, tudo que a Disney toca é ouro. Então, mas é interessante a gente falar assim sobre essa questão separada, né, pelas eras, porque a gente observa com uma nova maneira. Mas aí a pergunta que eu quero fazer pra você agora nesse finalzinho, antes da gente encerrar esse assunto e ir pras despedidas e coisinhas, é: qual é a sua era favorita?
Ih, polêmico.
Ah, é amiga, tipo assim, eu falaria a Renascença por questão icônica, sabe?
Não, eu com certeza vou falar isso, porque além do o que fez parte da minha infância, são as que ficam mais na minha memória de músicas e histórias. Então, com certeza, é da Renascença. Desculpa, eu sou muito clichê, né?
É, mas eu acho que não tem muito... Agora eu quero ver quem vai falar mal de mim. Falar que eu sou do contra. Ah, é do contra! Mas assim, eu acho...
metade desse áudio.
Eu acho que tem... Que além da Renascença, eu acho que a era que a gente tá vivendo agora, que eu me esqueci o nome, eu tô tentando ver.
Que foi?
É a era... Ih, meu Deus, não sei ver. O
que você tá fazendo?
Gente, eu tô perdida. Qual é a era que a gente tá agora? Segunda Renascença.
Ah, a era da renovação.
Pelo amor de Deus. É isso. Gente, eu tive um surto agora aqui que eu não conseguia ler nada e o meu computador deu um trave, eu fiquei desesperado. Mas tá. É, a Era da Renovação também, a Segunda Renascença pra mim também é incrível. Eu acho que assim, tipo, essas últimas três eras que a gente teve, pra mim, são tudo. Eu acho muito boas, mesmo a da pós-Renascença.
Alguns
pessoas...
filmes pontuais não são tão bons, mas é verdade. Eu acho que uma coisa que é legal a gente... Não sei se você percebeu, é que geralmente tem uma era que faz muito sucesso, uma era que não faz tanto sucesso. Uma que faz muito sucesso, outra nem tanto. E aí fica o questionamento. A gente tá numa era que tá bombando muitos filmes, né? Tem muita coisa boa. Será que a próxima era vai ser coisa ruim? Ou vai entrar numa segunda era sombria aí? Foi o que você falou. Acho difícil, né? Mas...
É, porque eu acho que a gente... É difícil a gente falar do futuro, né? Mas eu acho que a gente
não... como.
É, tipo, eu acho que a gente não sai dessa era. Porque...
É, então, a gente medo, não vai perceber, mas no futuro, olhando no passado, as pessoas vão conseguir diferenciar, talvez, e separar.
Sim,
essa era.
Sim, é porque, tipo
coisas.
Assim, eu ainda tenho medo da tecnologia, da gente chegar aí numa nova tecnologia pra animação, porque pra mim já tá uma coisa bizarra de real.
É. Pra onde acho, vai?
É, eu já acho assustador, mas da tecnologia a gente não duvida de nada, né? Então, eu não consigo ver uma... Porque, normalmente... são marcadas por isso, né? Tipo, as mudanças da era. Seja por pequenas coisas de tecnologia ou uma mudança política, social muito grande que faz as histórias se renovarem. Então,
que é o que
eu acho
que a gente está
assim...
vivendo agora, né?
É, então, eu acho que assim, talvez se daqui a algum futuro separarem as eras, eu acho que 2019, né? Porque lançou lá nos Estados Unidos em 2019. Frozen 2 seria a divisão de uma nova era. Porque acho que com Frozen 2, com Raya, a gente começa a ter uma questão muito diferente em relação a personagens principais. Ai, gente, não vou entrar agora nesse assunto, porque senão vai estender muito. É. Mas assim, Era das Sapatão. A gente tá entrando na Era das Sapatão. E ai, não pode ficar botando sexualidade em personagem. Pode sim, porque bota sexualidade na porra da princesa que beija lá, que o príncipe beija a menina morta. Posso sim. Então, tipo, eu acho
militou.
Que a gente tá... Ai, não. Eu
isso
acho
pode ser uma
que...
boa, quem sabe? Uma era da militância. A próxima era, isso é incrível.
Ai, amo, gente. Icônica, ícone de era. Mas eu acho que a gente talvez esteja entrando, tipo, sabe, vendo num futuro, olhando pro passado, pode acontecer essa separação ali em Frozen 2, talvez, eu acreditaria.
Verdade.
Eu acho que seria uma divisão. Porque eu sei que a gente tem Moana, uma personagem muito forte, mas eu acho que Frozen 2 ali talvez seria uma consolidação. Até por virada de década. Não é virada de década, é 2021. Ah, foda-se. Então, eu acho que seria um bom ponto aí pra dividir. Mas é isso. É. Falamos muito, mas falamos muito.
É isso,
muito.
Gente. Falem pra gente ali depois quais as eras que vocês mais gostam e tal.
A gente com
E acho que
certeza vai
falamos
botar,
bastante, né?
vamos botar lá no Instagram, mas manda mensagem também falando pra gente o que que vocês acharam das
É, sim.
eras.
É isso. E vamos para as desonras?
Vamos para desonras. Tá começando a ficar
Tá, bem,
escuro aqui em
diz.
casa. Eu tô ficando nervoso. Viu? Já vou falar de desonra, ficou escuro, gente. Ai.
Pra quem não sabe, desonra é o que a gente fala de mal que aconteceu essa semana, alguma coisa ruim, alguma coisa que a gente viu, sentiu, qualquer coisa. Você tem alguma?
Amiga, sempre, né?
Né?
Sempre. A gente tá vivendo num mundo que não tem como não ter. Então, assim, mais uma semana, Augusto aqui de novo, indo criticar o governo, sim, porque tivemos essa semana CPI, onde a gente tinha pessoas que não sabiam a diferença entre vírus e protozoário. Então, assim, tá difícil viver nesse Brasil.
Ai, sim, cara, que loucura, né, cara? A pessoa vai lá na frente de várias pessoas e que deveria saber o mínimo das coisas e não sabe, né? A gente tá
Gente.
lascado mesmo.
É, e aí acaba que a gente entra num ciclo onde, que é muito perigoso, inclusive, que a gente começa a bater palma para as pessoas que estão falando o mínimo.
Exatamente.
As pessoas consideram, nossa, gênio, incrível, ai, militou,
E
ah,
só tá falando que
jantou.
todo mundo deveria
Pessoas que estão,
saber.
que estão falando o básico, sabe? E a gente parar um pouco com isso, sabe? De tipo, calma, analisa num geral. Porque é mais triste do que um momento de vergonha alheia. É um momento mais triste do que um momento de, ai, ui, jantou. Sabe? Tipo, pelo amor de Deus. Então, essa é a minha desonra dessa semana, amigo. E a sua?
A minha vai pra Copa América. Que vai ser realizado no Brasil.
Gente, pelo amor de Deus! O brasileiro não tem um dia de paz!
Cara, isso é muito doido, né, cara? No momento que a gente tá vivendo, a Argentina negou fazer por causa da situação do Covid lá, e o Brasil falou: ah, não, chega aí, vamos fazer. E tipo, fora essa coisa de você receber um evento desse porte, tudo bem, não vai ter público, tudo bem, mas vai vir delegações de outros países. E vão vir para cá, isso vai movimentar coisas, e é bizarro. E aí você vê a postura do presidente, tipo, ai, perdeu uma, Globo. Tipo assim, sabe, debochando e provocando.
Cara,
Ai, sério.
não, e aí você entra
Criancinha da
nesse.
quinta série.
É! Não, e aí você entra nessa questão. Desculpa. Nossa, veio muito. Mas aí você entra nessa questão que, tipo, o Brasil não tá em crise?
É, exato, né?
A
Mas
gente não tá sem
dinheiro para fazer
dinheiro?
isso, exatamente.
Porque é o que, tipo assim, o que apoiadores desse desgoverno falam? Quando a gente pede auxílio emergencial que as pessoas estão precisando, que falam que tem que acabar com a quarentena porque o país precisa girar e a gente precisa de dinheiro porque tá sem dinheiro. Você vê esse discurso, mas aí para pagar a Copa América, milhões de reais, bilhões, a gente tem? Mas não tem
Ah, pois
para
é.
auxílio emergencial, não tem para vacina. Responde em 3 segundos o cara da Copa América, mas da vacina que a gente tinha
Nega.
oferta, ignora por meses. Ignora, não é nem nega, ignora.
É
Nem
muito
abre, não
doido, né?
aparece nem visualizado, dois tracinhos no WhatsApp, nunca vi. Então, assim, sabe, tipo,
É muito louco.
cara, ai, a cada dia da. Mas assim, eu teria 13 motivos para falar o porquê que 2022 talvez seja melhor. Eu posso dar 13
Amei a
motivos, mas
tese.
eu prefiro ficar
Amei.
quieto. Entendeu?
Tá. Ah, enfim. Mas vamos pra parte boa.
Aí tem aquela louca.
Vamos pro que agradou seus ancestrais.
Ai, amiga, agradou os ancestrais, vou dar uma de salgado. Para quem não sabe, agradou os ancestrais. É a parte que a gente fala o que a gente gostou nessa semana, ou que a gente viu essa semana, ou que a gente só quer indicar mesmo e a gente tenha visto,
Exato.
lido, escutado em outros tempos. E essa semana eu vou falar duas coisas. Já tá virando de praxe, né? A gente fala
É, eu
duas, a gente
também
não
tô
fala
com duas, mas
uma.
vai.
A gente fala duas. O que agradou meus ancestrais. Vamos começar com uma coisa pesada, né? Pra depois ir pra uma coisa leve. Assisti ontem, gente, maratonei a série Years and Ears, da HBO. É uma série de 2019. Ela é muito rápida. Ela tem 6 episódios. Cada episódio tem 1 hora de duração. Então, assim, em 6 horas você mata, se você quiser maratonar. Talvez não seja uma série maratonável para algumas pessoas, porque ela é muito pesada em relação à temática, porque é uma série política, onde vocês, literalmente, se vocês ainda não viram e forem ver por causa da minha indicação, vocês vão reviver e rever como foi a eleição do Bolsonaro, porque a série é bizarro. Eu tenho... Não pesquisei sobre, mas... Cara, na minha cabeça, eu tenho muita ideia de que eles pegaram e se inspiraram no Bolsonaro para criar a personagem... Que é a Emma Thompson que faz, inclusive.
Não sabia.
É bizarro, é tipo, é a mesma coisa, sabe? Uma pessoa que faz piada e que a mídia faz essa pessoa se tornar querida pelo público por fazer piada dela, sabe?
É igual então, o Trump também, né?
Sim, total. Você vê, tipo, é porque a série, eles falam muito em relação aos Estados Unidos. É uma série britânica, então, tipo, tem essa relação com os Estados Unidos, mas... Eu não consigo deixar de ver o Bolsonaro porque tem certas situações que são muito iguais ao Bolsonaro. Tipo, iguais, iguais. Então, é até discursos que são iguais. E aí, ali também é uma distopia. Então, você vê uma evolução tecnológica muito grande que chega a ser assustadora, sabe? De pessoas virando robôs. Sério, tipo, de implantar coisa celular no dedo, então atender assim, você não atende mais pelo aparelho, você atende pelo dedo. É bizarro, mas é incrível, atuações incríveis.
É da onde? Da HBO?
Tem na HBO, okay. Mas foi feita pela BBC. É incrível, é absurdo.
Ah, legal, pô, BBC e HBO, só coisa boa.
O elenco é incrível, assim, assistam.
Top.
E a minha segunda, que é levinha, gay, é mais gay é povo animado, povo LGBT, vai pra um quadrinho que vai se tornar uma série da Netflix, já está gravando, inclusive, vai pra um quadrinho que é Heartstopper, que quem me indicou foi a minha amiga Bianca Paiva, entendeu? Aparecendo, porque ela fala toda semana que quer que eu fale o nome dela, estou falando Bianca Paiva. Ela que me indicou, e gente, é a coisa mais fofa que tem na face da Terra, é essa história. Eu queria ter crescido com uma história assim, porque basicamente é um quadrinho de dois meninos adolescentes que se apaixonam, tipo, de 16 anos.
Heartstopper.
São dois adolescentes, ele tem online o quadrinho, a autora disponibiliza online, então... Ele é lindo, ele é muito fofo, ele é gostoso pra passar o tempo. Eu fico rindo o tempo inteiro. Porque é literalmente um romance entre dois adolescentes na escola. Um gay e um bi. E é... Dei spoiler. Mas é a vida. É lindo. Porque é despretensioso, é fofo, a arte é incrível. E eu tô muito animado pra série. Porque eu acho que tem tudo pra ser tão fofa quanto. O elenco é totalmente diverso, porque na história a gente tem personagens trans, asiáticos, negros, brancos. Então, assim, branco na diversidade, no caso, né? Porque a gente já entra na nossa goela há muito tempo, né? A gente já tem essa representatividade. Mas é muito diverso, e a escolha do elenco foi diversa também. Então, todo o elenco condiz com os personagens e são iguais. É muito bizarro, tá saindo as fotos e eles são iguais. Então, assim, a minha indicação pra vocês, pra quando lançar a série, vocês já terem lido o quadrinho e poder falar assim, ai, eu li o quadrinho e agora eu vou ver a série. Então é isso, essas são as minhas indicações.
Vou ver depois.
Vai, Salgadinho.
Eu também tenho duas. Uma,
copião.
Eu vou nessa onda que a gente tava falando de animação e tal, eu vou falar de uma conta de um Instagram, que é um artista da Disney... Que eu vou botar o link lá, mas o nome da conta é Baby Got Back Head.
Meu Deus, pera. Baby
Got Back.
Back Head.
De cabeça, isso.
Eu tô entrando aqui agora porque eu quero ver.
Ele é um artista da Disney e ele posta algumas das artes que ele faz. E cara, você vê o detalhe das animações. A que nível a gente chegou é muito bizarro. É muito legal. Ele é um artista da Disney Animation. E, enfim, é muito legal. Eu vou botar o link na descrição pra vocês.
Eu não tô achando, eu tô triste, porque eu queria ver. Pra comentar agora. Ver. Eu tô muito triste.
Vou passar aqui no chat.
Ai, eu tô muito triste. Eu adoro,
Cara,
porque assim.
é muito bonito. Você vê o detalhe da pele, dos desenhos, do cabelo. E ele posta não só coisas da Disney, ele posta, por exemplo, ele postou a última coisa é do The Weeknd, com um casacozinho de feltro. Cara, o detalhe do material, você fala, gente, como é que isso é uma animação, sabe? É muito bem feito, muito, muito, muito bem feito. Vou botar o link ali pra vocês verem.
Ai, bota, porque eu não tô conseguindo. Tô com raiva. Mas vai falando da outra, que quando eu ver aqui a gente comenta, porque eu quero comentar.
Tá. E a outra é uma coisa que eu achei muito legal, que tá vindo pro Disney Plus, vai chegar agora dia 4, se eu não me engano,
Ih, lá
já vai ter
vem.
entrado, que é a série dos Ursinhos Gummy. É uma coisa que eu cresci vendo nos anos 90 e vai entrar no catálogo do Disney Plus. Então, assim, a nostalgia foi lá em cima. E vejam, pra quem não conhece, é uma coisa muito louca dos anos 90. E é muito legal.
Pelo
É
amor de
isso.
Deus, gente, eu achei a conta.
Achou, menino?
Amigo, que coisa bizarra.
É muito doido, né? Fora a luz, os detalhes da
É,
pele,
então, tipo,
assim.
é muito foda. Não, não tô tirando crédito falando isso, não, gente. É muito foda. Só que, ainda, tipo, quando você vai descendo, você vai vendo outras coisas que são, né? Que já dá pra ver o estilo dele, mas esse que ele tá fazendo, esses últimos que ele tá fazendo de perfil das pessoas,
É.
principalmente dos famosos, é assustador.
É muito
Mas
legal.
assustador num nível muito foda, porque
É muito
parece.
detalhado.
É, parece boneca brat, só que legal, sabe?
É engraçado porque. Vou falar aquela coisa. Ah, eu sigo há muito tempo. Eu sigo ele há algum tempo. E ele
Ai,
tá começando. Ele
fã!
tá começando a crescer mais agora. Ele tá começando a postar mais coisas agora.
Nossa,
Então
ele
tem
tem um
pouca
edit
coisa ainda.
muito foda.
É muito legal. Vejam. Vou botar o link aí.
Tô seguindo agora.
E foi isso aí que agradou meus ancestrais.
Ai,
Vamos
amiga,
para
foi
os
legal, foi
comentários?
legal. Vamos para os comentando os comentários. E eu acho que isso é de outro lugar. Então não podemos usar. Mas vamos comentar os seus comentários.
Bem, o Alan falou com a gente sobre live actions. Precisa acontecer? Não. A gente vê mesmo assim? Óbvio. E é
Falou pouco, mas
exatamente.
falou pouco.
É exatamente o que a gente falou no episódio passado. Vai lá ouvir, inclusive, gente.
A gente tem a Bianca Paiva de novo, nos contando um fato curioso da vida dela, um fato aleatório, mas que eu achei muito legal. Que ela fala que, ouvindo o nosso último episódio da Cruella, se você não escutou, vai escutar depois desse. O nome dela foi dado em homenagem a Bernardo e Bianca. Então,
Ah,
assim, eu achei
boa.
muito legal porque, assim, pais realmente fãs de Disney. Porque pegaram Bernardo e Bianca. Não é um filmezinho ali, entendeu? É Bernardo e Bianca.
É
Não é
bem
um fa...
underground,
não,
né?
não é um hit. Não é um filme famoso. Não, eu sou fã. E eu achei isso muito legal. E ela deu uma ideia para um tema que eu achei muito legal. E aí tô lançando aqui para, se vocês quiserem, vocês mandam esse feedback pra gente. Feedback, da palavra em inglês, feedback. Da gente falar sobre sequências que são desvalorizadas das animações. Achei
Boa.
interessante, porque sequência é uma coisa realmente que gera discussão, fofoca, porque são boas.
E tem
Não, a gente vê,
muita, né?
sim.
O Luiz. Ah, pá, Escobar falou.
Luiz! O Luiz! Ah, nem parece que é amiga! Beijo, Escobar.
Aladdin, melhor live action. Paz. É, tá
Putz.
bom. Pula, vai, próximo.
Amigo, mas eu vi muito isso. Mas aquilo,
Ah.
né? É aquela famosa frase. Tem que ter coragem. Eu aplaudo.
Eu amo que esse último episódio live action foi polêmico, né? A galera falou muita coisa.
Ai, não pode, não pode. Tem coisa que a gente não pode falar. Tem coisa que a gente não pode. Aladdin é ruim. Eu ia falar Alan é ruim. Perdão, Alan, você é maravilhoso, nem te conheço. Mas Aladdin é incrível. Só que não. Então. E o Pedro mandou Emma Watson, autotunizada em Bela e a Fera, mas eu amo, porque, né? Fatos que ela foi autotunizada, porque é bizarra a voz daquela menina nesse filme. E ele falou que o live action de Dumbo é fofo, mas ruim.
O homem é fofo, mas é ruim.
Eu achei, tipo assim, achei sincero.
É
Achei
uma boa
sincero.
definição, porque é exatamente isso. É
Eu
fofinho,
achei
mas é ruim.
sincero. Eu ainda não vi, não assisti. Falaram pra eu assistir, mas assim, eu não vi ainda. Mas, assim, pelo que eu vi, fofo eu acho difícil, porque ele dá medo, aquele elefante, eu ia falar tubarão. É, mas ele dá.
Meu Deus.
Ele dá medo, mas é isso, né? A gente vai seguindo, mas. Obrigado pelos comentários, queridos ouvintes.
É isso. Acho que falamos bastante, nossa senhora, gente. Obrigado, você
Ai.
escutou até aqui.
Espero que tenha escutado. Se você escutou, agora a gente vai dar um prêmio para vocês. Se vocês ligarem para o número 9. Mentira, aquela louca. Vocês vão ganhar uma foto pelada. Aquela louca.
Eita. Mas, enfim, gente, obrigado. Segue a gente aí nas plataformas, no, sei lá onde você tá ouvindo, Spotify, Apple, Google. E segue também no Instagram lá, Desonra Podcast. Fala com a gente gosta de interagir com vocês.
Manda mensagem, a gente tá fazendo várias coisas nos stories pra
É.
interagir. E a gente tem umas fotos muito legais no perfil, então eu acho que você tinha que seguir a gente só pra ver as nossas fotos, porque são icônicas. Maior perfil icônico de podcast que existe é o nosso. As pessoas ainda só não sabem disso.
Exato. Então tá,
Mas é
gente.
isso, galera.
Até semana que vem.
Até semana que vem com
Beijinhos.
talvez um tema bem interessante, um tema
Ah, é, vem aí.
pedido. Vem aí, hein?
Vem aí. Aí, gente, se cuidem e derrubem o governo. Beijos.
Beijo!